Bom, primeiramente eu quero cumprimentar a todos aqui presentes, boa noite. Aqui agora, depois de um recesso, eu quero dizer que é a 22ª reunião ordinária da sessão legislativa, que será realizada hoje, dia 7 de agosto de 2017. Então, primeiramente, havendo o número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 22ª reunião ordinária da sessão legislativa 2017. E convido o nobre vereador Alex Antônio Gomes de Faria para que faça a leitura de um trecho bíblico. Dez segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 21ª reunião ordinária do dia 26/6/2017. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje. Só um momento, vereador Jorge. Eu gostaria de convidar o ex-prefeito Hélio Batista, para que fizesse parte aqui da mesa. Pode ir. Quero agradecer aí a presença do servidor Zizico, dos munícipes, o Celso aqui, sogro do vereador Jorge, Roberto, pintor, a Preta, Preta, que sempre também nos acompanha aqui a sessão, a esposa do Celso, Natalina, Primeiramente eu quero dizer ao cadre, que também daqui a pouco vai ser convidado aqui para falar sobre o cemitério municipal, tá bom? Quero dizer primeiramente a todos os ouvintes da Rádio Comunitária, meu boa noite. E aqui mais uma sessão ordinária começando na segunda-feira. Então, deixo a palavra agora aí para o primeiro secretário, que faça a leitura das matérias.
Boa noite a todos. Ofício número 344/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 143/2017, requerimento número 072/2017, do vereador Maurílio Martelli. Ofício número 345/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 144/2017, requerimento número 080/2017, do vereador Cício Aparecido Guimarães. Ofício número 348/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 142/2017, requerimento número 071/2017, do vereador Maurílio Martelli. Ofício número 354/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 141/2017, requerimento 069/2017, do vereador Adir Leite de Lima. Projeto de lei número 011/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera o inciso 14 do artigo 1º, parágrafo único do artigo 2º, artigo 4º, artigo 5º, e suprime o inciso 2 e 5º do artigo 9, artigo 10 da Lei Municipal número 931/2010, que dispõe sobre a reformulação do Conselho Municipal de Saúde e das outras providências. Acuso aqui hoje os convidados Edson da Silveira, agente de serviços gerais, Elo Batista Silva, ex-prefeito, e o CEF é o cadre concessionário dos serviços funerários municipais, assunto prestação de informação a respeito do serviço do cemitério municipal. Não tendo mais nada para fazer na leitura, devolvo a palavra ao senhor presidente Maurílio Martelli.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer no uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. E peço ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores, aqui presente, boa noite a todos. Boa noite aos munícipes que estão aqui presentes. Eu quero dizer para vocês que para mim é uma honra estar aqui participando depois desse recesso, e a gente está aqui nesta reunião da Câmara de Vereador, e está aqui o meu amigo Youssef, o Zizico, o rapaz lá, a moça que eu me esqueci o nome, desculpa, a Preta, o Roberto, todo o pessoal que aqui esteja, que aqui está. Muito obrigado pela presença, e quero dizer para vocês que, claro, depois de um recesso a gente volta e com aquela pensando, sempre que é de melhor para o nosso município. E eu, essa semana, senhor presidente, senhores vereadores, eu tive uma participação junto... Estou perdido por causa do recesso que está ali também. Eu estive junto com o prefeito municipal sexta-feira, lá em Londrina, junto com o prefeito, junto com a advogada, junto com o engenheiro, e lá, e junto com o presidente da Associação dos Moradores, lá do Conjunto Antônio José Vieira. E eu, queríamos saber, vereador Jorge, como que estava a situação lá na Coapar, que poderia resolver o problema daquela situação daquele município, daquela região lá, dos ocupantes lá do conjunto Antônio José Vieira. E esperei alguns momentos, algumas coisas, para ver o que ocorria, o que estava acontecendo, e acabou eu pedindo a palavra e questionando algumas coisas lá na Coapar, junto com o prefeito, junto com a advogada, para saber qual era a situação que podia resolver aquilo ali. E a palavra mais certa, vereador Alex também, vereador Cícero, seria esta palavra: o prefeito tem inteira obrigação de procurar viabilizar um projeto para resolver o problema daquele povo, porque é um terreno ocupado pela o terreno da ocupação, que é o terreno da prefeitura. Então eu fiquei até pensativo com alguma coisa. Depois o prefeito procurou se informar junto ao pessoal que ali se estava, e sempre barra naquele negócio que seria os 5 anos que teria de ocupação lá. E lá tem 1 ano e 3 meses de ocupação. Mas o diretor da Coapar, o senhor Guilherme, falou assim: não, existe uma saída assim. O prefeito pode tomar uma atitude, fazer um projeto com o preço, dispensando qualquer tipo de licitação, um preço pequeno, um preço que o pessoal tenha condições, e repassar para o povo para poder viabilizar. E tendo 40 casas para liberar, numa parte do terreno lá, que no qual, aonde tem a possibilidade de fazer. E eu fiquei muito contente também, depois de tudo, essas coisas, parece que está algum sinal verde para alguma coisa. Peço a colaboração, primeiramente, dos vereadores, claro, porque tem que vir um projeto para essa casa, senhor vereador. Eu quero que esteja tudo consciente, tudo pensar no povo que lá está, pensar na classe menos favorecida, que isso que eu estou falando aqui, eu falei lá na Coapar. Pensar na classe menos favorecida, pensar naquele povo que precisa de casa realmente. Os que estão cadastrados dentro do limite, na ação social, e toda essa maneira que seria correta para viabilizar um projeto para poder resolver o problema daquele pessoal lá. E eu amanhã, nós temos à tarde, eu com o vereador Dindinho, inclusive, que se propôs também, conversou lá em Curitiba para poder ajudar, e vai vir um diretor da Coapar, da região aqui, de Bela Vista, me parece, sabe, que era prefeito da Bela Vista e hoje é diretor da Coapar, para poder ir lá também analisar, para ver qual é a melhor maneira possível para poder resolver o problema para aquele povo lá. Tá? Isso para mim, eu fico muito satisfeito com isso, senhor vereador. Estou vendo o vereador Brandão focado aqui no que eu estou falando, fico muito satisfeito, senhor vereador. E peço carinhosamente o apoio de vocês, sim, por uma causa do prefeito, viabilizar algum projeto, porque já enviamos vários projetos para o prefeito, uns 2 ou 3, mas sempre barra no parecer jurídico da prefeitura. Vamos esperar que a jurídica da prefeitura faça um projeto e mande para essa Câmara aqui, que eu tenho certeza que está aqui o ex-prefeito Hélio, que está aqui prestando bem atenção no que eu estou falando, o jurídico do presidente, e para esta Câmara analisar e aprovar com a maior pressa possível para poder tirar aquele projeto aonde está com ação lá no Poder Judiciário de Biporã. Sabe? Então, é isso. Eu tenho fé que nós vamos procurar ajudar para poder resolver o problema daquele povo. Tá certo, senhor presidente? Eu não quero tomar tanto tempo, porque tem 3 pessoas para ser ouvida aqui. Depois, na explicação pessoal, se der oportunidade, a gente vai falar mais alguma coisa. Tem essa audiência pública da Água do Tigrinho também, que é muito importante isso aqui. Depois, vereador Dindinho, de mais de 60 anos que aquela região ali, vereador Alex, vocês que são muito mais menino, não era nem nascido, lá é de Jataizinho. Escrituras, todo registrado como município de Jataizinho. E eu não sei qual é a maneira que foi, que hoje alegam que é de Açaí. Agora diz que anteriormente, atrás, já era de Açaí, então eu não sei como também, porque analisa bem, se todas as matrículas foram registradas e com o município de Jataizinho, como é que pode ser de Açaí? Como é que poderia mudar o trajeto do município assim? Olha que interessante, senhores vereadores. Senhor Deodoro, olha que interessante. Eu estava falando do aqui da associação e agora falando da audiência pública. Olha bem, que interessante. Lá naquela região, ali na Água Branca, diz que é de Açaí, diz que está, não sei, 2 mil metros dentro do município de Açaí. E no, lá no, na Água do Paris, que é muito para lá, diz que não. Lá é viabilizado, está lá a Copel, tudo, aceita que seja de Jataizinho. Agora, você pensa bem, então, vai o município, quando pula um pedaço ali de Açaí, e depois pega de Jataizinho também. É interessante isso aí, sabe, é muito complicado para falar, vai depender de tantas e tantas coisas políticas, e eu quero participar dessa audiência pública, e eu gostaria que os vereadores tudo fossem lá também, para ver isso daí, tá bom? E obrigado pela oportunidade, obrigado, e vamos esperar agora ver o que os vereadores vão questionar também, para a gente poder analisar, para falar na explicação pessoal. Obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Oi. Alô, alô. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, a população que se faz presente aqui hoje na reunião da Câmara, aos convidados e a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, estamos, como já disse o vereador Adir, retornando hoje às nossas atividades aqui de sessões ordinárias. Claro que cada vereador aqui tem a sua missão aí fora das reuniões e tenho certeza que nenhum parou nesses mais de 30 dias. Mas as sessões ordinárias, ela respeita um calendário e nós tivemos esses dias aí sem as sessões. Bom, senhor presidente, nós estamos retornando às nossas atividades aqui em sessão e podemos perceber que os problemas não param, seja na nossa cidade, seja no nosso estado, seja no nosso país. Nós estamos já aí com 8 meses de mandato e eu acostumo sempre, às vezes falar com alguns eleitores nas redes sociais, para quem me segue, eu sempre costumo dizer para algumas pessoas que o que a gente atacava até outubro, hoje tem quem defende, e o que muita gente defendia até o dia 30, até em outubro, hoje não defende mais e quer atacar. Fica de um lado a população padecendo, fica do outro lado os políticos não sabendo o que fazer para mudar a realidade de Jataizinho. Eu percebo que a administração hoje tem alguns erros e eu começo a questionar depois de 8 meses, porque eu vejo muitos administradores no Brasil interessados em cortar gastos, em medidas excepcionais, e eu não tenho conseguido ver isso em Jataizinho, isso tem me preocupado. Porque nós estamos vivendo um momento de crise, senhores vereadores. A fome está voltando para o Brasil e está voltando para a nossa cidade. Talvez nós não tenhamos percebido isso. Muitas vezes nós viemos para cá, trazemos bandeiras políticas, mas o que não se via há mais de 10 anos, nós estamos vendo que é pessoas chegando no portão e pedindo bujão de gás, pedindo para pagar água e luz, pedindo para voltar aquela política do tempo que era feito antigamente, do toma lá da cá. E a culpa não é da população, porque a população está vendo o desemprego chegar, está vendo o gás subir, está vendo o combustível subir, muita gente não tem nem carro nem moto, porque os bancos estão começando a levar tudo. E isso está chegando na nossa cidade, isso nos preocupa. Porque eu sempre defendo uma unidade de que nós, vereadores, nós somos a maior classe política que existe no Brasil. Somos quase 60 mil vereadores no Brasil. mas nós não temos valor nenhum na sociedade, fora da nossa cidade, no estado e no Brasil. Porque nós somos lembrados pelas esferas estaduais e federais só de 4 em 4 anos. Podem perceber que agora começa a andar os deputados estaduais, federais, e vem em câmara e tira foto, e vem e fala que está fazendo, está entregando viatura, tá? Mas nós não estamos conseguindo resolver os problemas da nossa sociedade jataiziense. A cidade nossa está sem segurança. Nós estamos com o mesmo número efetivo de policiais há 20 anos atrás, ou até diminuiu. Todo mundo reclamava dos antigos delegados de calça curta, hoje nós nem isso temos. Nós temos uma justiça pública em Biporã que tem colocado Jataizinho como, vamos dizer assim, o segundo grupo, a série B da justiça. E nós vamos sempre ficando para trás. E nós não estamos conseguindo lidar com isso, não estamos conseguindo mudar isso. E além de estar do jeito que está, ainda chega de vez em quando as notícias surpresas que ainda querem levar de volta a justiça eleitoral para Uraí, ou para Cornélio, ou para Sertanópolis. Então é um descaso total com a sociedade, Ataizinho, nós temos que mudar isso. Nós temos que se preocupar, porque a sociedade hoje está pedindo isso. E a sociedade não tem vindo atrás de vereador, não tem vindo atrás de prefeito para pedir só. Igual eu disse aqui que a fome está voltando, mas está voltando para o Brasil. E não é culpa só do prefeito, dos vereadores, do governador. É culpa de um sistema corrupto que não tem um partido, não tem uma bandeira. É de todos os partidos. E não pense que corrupto só tem na política, não. Porque corrupto tem em todo lugar. Corrupto tem quando o pai vai levar o filho para a escola e quer que o professor dê uma nota. Corrupto tem quando um pai leva um filho não leva para a escola e depois quer um atestado para conseguir o Bolsa Família. Corrupção tem quando o cara pega o seu carro e anda 130 por hora e depois quer dar 100 euros para o guarda para não levar multa. Então não venha falar que o político inventou a corrupção. Porque a corrupção vem de berço. Todo mundo nasce com a corrupção instalada no ventre da mãe. Uns desenvolvem, outros não. Então nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que está errado na nossa cidade. Porque tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada na nossa cidade, nós temos que corrigir. E essa é a hora, nós não podemos mais deixar passar. Porque faz 12, faz 15, faz 20 anos que nós estamos esperando, um mês a mais, e a sujeira está indo toda para baixo do tapete. E o tempo está passando e nada está sendo feito. E a população não aguenta mais esperar. A população quer policial não só em festa junina, não só em festa de padroeira. A população quer polícia efetiva nas ruas. E a população, ela quer que a PMI trabalhe com autonomia para poder gerir o que vai para ela com as pessoas carentes. As pessoas querem chegar no posto de saúde e querem ter, no mínimo, os remédios da cesta básica. Então nós precisamos resolver isso. Nós precisamos. Eu vejo algumas pessoas com desconhecimento total, às vezes falar que o vereador não faz nada. Ué, mas eu sempre coloco o seguinte, eu saí candidato 4 vezes e fui vitorioso para ser um fiscal da lei aqui dentro. Porque se eu quisesse fazer, eu tinha que ser candidato a prefeito e ser prefeito e fazer pelo município. Porque quem tem que fazer é o prefeito, o que eu tenho que fazer aqui é fiscalizar. Por quê? Eu desafio qualquer um que está no poder hoje, qualquer um que passou e qualquer um que vai passar. Porque se eu fosse o prefeito, eu faria mais do que eles fizeram. Porque fazer não é direito, não. É obrigação. É obrigação, tem que fazer. Porque nós ganhamos 3.500 aqui, a obrigação nossa é fiscalizar. O prefeito está lá embaixo, ganha 15 contas, ele tem que fazer o papel dele. Então, acho que está na hora, nós estamos voltando do recesso agora, está na hora de nós se concentrarmos no que tem que ser feito para mudar a cara de Jataizinho. Porque a população não aguenta mais. Porque a população que até 2 meses atrás falava, não, calma, vereador Alex, calma que está passando, está melhorando. Não está melhorando. Não está melhorando. É todo dia a população falando, não tem certidão, não tem não sei o quê, não tem remédio no posto, que vai fazer licitação, que vai... E não tem. Então nós precisamos mudar isso, tem que ser com urgência. E me dói falar isso, porque eu fui eleito do lado de Urso Urbano, como a maioria aqui da bancada dele aqui. Mas nós temos que resolver o problema. Nós não podemos esperar passar 4 anos para depois arriscar em mais outro candidato a prefeito para ver se vai mudar daqui 4 anos. A população quer uma mudança já, e nós precisamos disso. E precisa de muita coisa. Precisa de muita coisa. Que se eu fosse falar aqui, eu ia ficar 1 hora aqui falando. Então, infelizmente, nós precisamos mudar a realidade da nossa cidade e tem que ser para ontem.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, aos senhores presentes, ao servidor, ao ex-prefeito, Érico está presente aqui hoje, fazendo parte da mesa, aos senhores vereadores, ouvintes da Rádio Nova Geração. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Adir Leite pelo empenho, vereador, que o senhor está tendo sobre o assunto dessas casas, dessa invasão, o empenho que faz alguns meses que eu estou acompanhando a luta do senhor, já fui algumas vezes com o senhor até naquela invasão. Sei que o senhor está se empenhando, o que está dependendo de nós, vereadores, quando o senhor me chama para alguma coisa, eu estou sempre à disposição, mas eu quero parabenizar o senhor pela luta que o senhor está tendo por essa causa. Meus parabéns. E dizer, vereador, que infelizmente eu não consegui ver ainda, não em Jataizinho só, nos prefeitos passados, como nem no Paraná e nem no Brasil, um prefeito que comece sua gestão administrando de fora para dentro. Administrando dos bairros para o centro. Procurando resolver primeiro o problema da segurança, como o vereador Alex acabou de dizer aqui, o problema da saúde do município, como já citou várias vezes aqui, resolver isso primeiro para depois fazer uma festa, que se gasta 200 mil reais. Começar a governar para o povo. Não, muitos falaram assim, eu critiquei aqui a Festa Junina várias vezes, senhores, e muitos disseram assim, mas o povo gosta de festa. Mas será que o povo tem juízo? Será que a maioria tem juízo? Que prefere a festa do que a saúde? Do que, como o vereador Alex falou, chegar no posto de saúde e faz 8 meses que estão fazendo licitação para comprar remédio? Que fosse colocado em uma votação em plebiscito, um plebiscito, montado um plebiscito, perguntando para a população, para a maioria, se prefere a festa ou prefere a festa, o remédio do posto de saúde. Então, o que eu falo de governar de fora para dentro é resolver primeiro os problemas básicos do município. Segurança, saúde, educação. Isso é o essencial, é o fundamental. É o fundamental. E não se consegue ver isso em nenhum prefeito. Nenhum. Não se conseguiu ver isso do prefeito que está aqui presente, o senhor El Duque. Não conseguiu se ver no ex-prefeito Vilso Fernandes, na ex-prefeita doutora Terezinha, no do seu Humberto Chamilete, em nenhum deles. Governar de fora para dentro, fazer primeiro o que a população mais precisa. Não ter gasto com coisas que não são fundamentais. Não fazer tanta nomeação, não começar uma administração como o nosso prefeito está começando, com a prefeitura praticamente falida. Praticamente falida. Então eu quero dizer que também concordo plenamente com o vereador Alex Farias disse. Sou de total acordo. E também dizer, senhor presidente, que me deixou surpreso que no dia 27 do 6 de junho, eu fiz uma denúncia no Ministério Público sobre ocupações de prédios públicos, todos irregulares, como o Barracão do Emprego, como o Barracão da Avenida do Paraná, que está o senhor Tião Torneiro, como o Bar de Nós Esporte, o Bar do Estádio, e tem mais um, Bar da Rodoviária, as instalações da Rodoviária. E me espanta, senhor presidente, que eu sou ainda sou inexperiente, mas o Ministério Público já se manifestou, já há 1 semana, 10 dias atrás, porque a denúncia foi tão séria, que a parte burocrática dessas instalações, desses edifícios do município, está tão abandonada que o Ministério Público já se manifestou, mandou para a prefeitura e mandou desocupar. E esses já foram notificados. Já foram notificados. E eu quero deixar claro aqui que essa denúncia que eu fiz não foi pensando em prejudicar nenhum empresário. Ninguém. Ninguém em particular, senhor ex-prefeito. A denúncia foi feita para que se regularizasse. Eu não sou contra aquele empresário que está naquela instalação hoje no Barracão do Emprego. Eu não sou contra que ele fique lá. Eu sou contra ele ficar lá em situação irregular. Mas se ele se regularizasse, parabéns a ele. O que nós temos que pensar nessa casa de lei aqui não é pensar se eu vou ser candidato daqui 3 anos e meio. Se eu vou ser candidato a vereador, se eu vou pedir voto de novo. Ou se eu... Nós temos que pensar em acertar a situação do nosso município. Que enquanto a gente não começar a regularizar essas pequenas coisas, isso aqui nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Tem que começar, se é uma coisa simples, é simples, então que seja certa, que seja regularizada. Que seja regularizada. E com essa denúncia minha, senhor presidente, começou a se regularizar. Isso vai fazer bem para o município. Eu estou pensando no bem do município. Para o município. Outra denúncia, senhor presidente, que eu também fiz no Ministério Público e que já obtive resposta, foi sobre a insalubridade das agentes comunitárias de saúde. Foi feita a denúncia também no mês de julho, no mês de junho, aliás, e já me foi respondida, foi acatada, a denúncia foi acatada, está aqui a denúncia, senhores, foi acatada. Eu quero até deixar bem claro aqui, para as agentes comunitárias de saúde, que nosso trabalho, que quando elas procuraram na minha casa para me intervir, a favor delas, não foi em vão. Que a denúncia foi bem feita, que o Ministério Público acatou, está investigando, e em cima, baseado na Lei Federal 13.142, que elas me trouxeram, elas vão brevemente receber esse benefício da insalubridade, que é direito delas. Que é direito delas. Por enquanto é só, senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus novos pares, aos munícipes que se fazem presente nessa casa, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Bom, primeiro um prazer encontrar meus todos amigos aqui, bem de saúde, apesar que o nosso companheiro andou passando por umas dificuldades assim que nem entrou em recesso, mas já vejo que está bem, né, vereador? Muito bom para a gente. E dizer que durante esse recesso também a gente andou encaminhando aí uma indicação ao prefeito ali da beira perto da linha, ali na frente da linha, para que acabasse com aquele matagal que tem ali e que acertasse aquele terreno para que botar uma terrinha ali, porque como a gente foi cobrado, a gente cobrou também. Eu andei junto com os moradores ali e alguns empresários que nos cobrou a limpeza ali, eu até pedi que eles também colaborassem e a gente teve êxito. Os moradores e alguns empresários que têm seus terrenos ali vão doar uma grama para o município para que aquele colonhão ali seja todo limpo e botado uma grama. E cada empresário ou chacreiro que tem ali que bote ali uma flor, um pinheiro, um coqueiro, qualquer coisa assim. Quero também agradecer o convite que o senhor professor Celso, secretário de Educação, fez a gente sábado passado para a Guarda Mirim lá no Ginásio do Esporte. Também agradecer os lá no assentamento do Macuto, foi logo no começo do mês, a gente esteve lá, a convite do senhor Cunha, de uma reunião que esteve lá, foi eu, o vereador Adir Leite, e o meu amigo ali, o senhor Claudinei, onde fomos bem recebidos, um assunto muito bom, que foi tratado lá, e a gente vai, se Deus quiser, estar buscando soluções para que, das coisas que fomos cobrados lá. E no meu entendimento, senhor presidente, agradecer aqui ao senhor Youssef, que foi feito o convite para ele, ao seu ex-prefeito Hélio Batista, e ao senhor Edson da Silveira. Parabenizar vocês, porque a gente mandou alguns convites, essa casa mandou, né, senhor presidente? As pessoas não vieram, então agradecer a presença de vocês aqui. No mais é só, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de pedir aqui a instalação de uma CPI. Está havendo muito comentário, muita...
Eu gostaria, primeiramente, que seja ouvido a palavra de todos os vereadores, primeiro.
Para colocar?
Isso, se você tem alguma coisa para pedir.
Tenho.
Então, que faça no espaço depois que todos os vereadores...
Tudo bem, tudo bem.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores presentes, ouvinte da Rádio Nova Geração, ao pessoal que se encontra aí no plenário, ao Zizico, ao Cadre, meu amigo Robertinho, que fico muito feliz, Roberto, de você fazer parte aqui da sessão, de estar aqui nos ouvindo todos os vereadores, os Celso e a todos aí que se encontram na plateia. Bom, presidente, eu gostaria de começar aqui minha fala pedindo, como a gente esteve aí de recesso aí por 30 dias, pedisse ao diretor da casa que enviasse um ofício ao diretor do meio ambiente para que ele possa estar dando uma olhada, vereador Adir, ali na usina de lixo ali da prefeitura, que se encontra aqui ali no Tigrinho, porque essa semana eu estive lá dando uma andada aí no sítio e fui cobrado ali pelos moradores, até ele pediu, que eu podia até citar o nome dele aqui, que é o Walter Costa, que é o filho do Baiano Costa, que eles estão jogando lixo ali, meio a céu aberto. E quando venta, aquela sacolinha vai tudo lá na roça dele. Vereador Laércio conhece ali, vereador Tizil, acredito, todos os vereadores, vereador Jorge. E eu gostaria que enviasse o ofício para que o diretor do meio ambiente desse uma olhadinha ali com carinho e fosse lá, conversasse com ele para ver qual a situação que se encontra ali. E também, nessa minha caminhada aí na zona rural, vereador Adir, eu me deparei ali, perto do Haru, ali na divisa com Jataizinho Açaí. Eles estão colocando um tubo ali, reformando aquela ponte. Queria até mandar um abraço aqui, um salve a todos os funcionários que ali se encontram, trabalhando ali, que é um serviço pesado, no sol ali, mas eles estão honrando ali o seu compromisso como funcionário da prefeitura, estão ali colocando a tubulação para dar mais melhoria ali ao nosso agricultor. E também queria deixar aqui os meus parabéns, como o vereador Maurílio fala, que o Gordo é só parabéns, mas eu queria deixar um parabéns aqui ao meu ilustre vereador Adir Leite de Lima, pelo empenho que Vossa Excelência tem feito através aqui de nós vereadores, através da competência de Vossa Excelência, que está lutando, correndo atrás para que seja, presidente Maurílio, resolvido a situação ali do pessoal do Recanto dos Humildes. Que ali é de conhecimento de todos que foi falado aqui em plenário, que foi uma promessa que eles podiam entrar ali, que eles iam ter a data deles, ia ter a casa deles construída. Então, para reforçar mais, vereador Adir, para dar mais gás à Vossa Excelência, eu gostaria que, se pudesse, presidente, Vossa Excelência fizesse um requerimento e pegasse a assinatura dos 9 vereadores e encaminhasse ao prefeito, para que ele analisasse o mais rápido possível e mandasse esse projeto aqui para a Câmara, para que nós podemos aqui fazer a leitura do projeto, enviar para as comissões e logo em seguida aprovar, que é um anseio ali de Vossa Excelência e é um anseio da população. E eu, como ando ali no dia a dia, nós somos procurados, não só eu, vereador Alex, vereador Adir, Dindim, Toninho, vereador Jorge, vereador Laércio, Tizil, todos nós fomos ali, somos cobrados também pelaquela população. Não é nem cobrado, é que eles encontram suporte em nós, vereadores. Que muitos de nós temos um canal aberto junto com o Executivo, o Legislativo e o Executivo. Então, vereador Adir, eu não sei se seria uma sugestão que Vossa Excelência queria acatar, poderia acatar, mas fizesse um requerimento com assinatura dos 9, eu acredito que os 9 vereadores vão assinar, uma pelo respeito à Vossa Excelência e outra pelo respeito à população que se encontra lá no Recanto dos Humildes. Então, presidente, gostaria de agradecer novamente aos ouvintes da Rádio Nova Geração, ao meu amigo o Cadre, ao Robertinho, ao Zizico, e a todos que se faz presente aqui nessa sessão, no retorno do nosso recesso. Essas são minhas palavras e muito obrigado, presidente.
Presidente, pela ordem, só poderia só um agradecimentinho só. Quero agradecer o vereador Cícero e o vereador Toninho pelas palavras que vocês dirigiram à minha pessoa e sim aceitando de coração a fazer o requerimento para a próxima sessão e pedindo para suas excelências que assim tudo para nós encaminhar para o prefeito para viabilizar esse projeto quanto mais rápido possível. Presidente, obrigado.
Com a palavra o vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares aqui presentes, prefeito Hélio Duque, senhor CEF, funcionário público Zizico e os demais munícipes que se encontram. Os ouvintes de casa também que nos acompanham, saudar. Lembrar que, embora o Alex, o vereador Alex ali dizia agora há pouco do recesso, e que é um calendário, a gente tem que respeitar, mas o vereador Antônio falava quando a gente saiu do recesso aqui que é vergonhoso, né, esse recesso. A gente tem 4 sessões por mês, aí quer dizer, aí fica, começa a trabalhar em março, para em junho, julho, volta agora, daqui a pouco a gente para de novo. Resumo, no final do ano nem 30 horas trabalhadas. Isso não quer dizer que o vereador não trabalhe, porque a gente está sempre atendendo a comunidade, mas a comunidade olha com... O senhor sabe disso, vereador Alex. Eu vejo que acompanha em redes sociais, e o senhor está sempre lá, queira ou quer não, atuando politicamente, ouvindo, porque não fica só nos seus posts, né? Tenho certeza que a caixa de mensagem lá é cheia, a população está sempre cobrando a gente. Falávamos hoje aqui na questão da segurança pública. Lembro-me que um dos primeiros requerimentos meu aqui, senhor presidente, foi referente a essas câmeras de segurança que vergonhosamente continuam paradas e já são obsoletas, né? Era moderno, já não é tão moderno mais. E até hoje não se colocou para funcionar, né? Hoje culpa-se o quê? Culpa-se um consórcio que existe aí, que diz que quebrou e que por isso não funcionou. Aí eu fiz lá um requerimento para o prefeito municipal, inclusive perguntando se existia a possibilidade de colocar para funcionar, e de ponta a ponta, mistura de nada com nada a resposta para mim. Então é vergonhoso. Nós vemos hoje Rancho Alegre chora a morte de um empresário lá, o vereador Adir. O cidadão foi
vítima de um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, ficou estendido nessa noite dentro da sua sorveteria, local onde ele trabalha há mais de 35 anos. É um gerador de emprego, renda para o município, e agora, tchau para ele. Digo isso porque, quem sou eu para agorar de Deus a Deus? Tenho certeza que Deus não quer isso para os seus filhos. Só que se continuar do jeito que está, não vai demorar para chegar em Jataizinho. Nós temos o caso aqui na Avenida Antônio Brandão de Oliveira, da família que inclusive mora perto do vereador Alex Faria ali, do seu Caracu. Eu falava com a dona Maria, essa semana, foi assaltada duas vezes. E aí quando o senhor diz, vereador Alex Faria, que é uma vergonha, eu vi um vídeo do senhor hoje, eu até quero parabenizá-lo pela coragem, porque o senhor colocou um celular na entrega das viaturas para mais de 300 prefeitos, um deputado atrás do senhor, um governador, todo mundo, e o senhor teve a coragem de dizer que aquilo era uma vergonha. Achar que uma viatura entregue ao município iria resolver a questão da segurança pública. A viatura ela é muito bem-vinda, mas o efetivo policial? Não estou culpando aqui dois, três policiais que existem, é pouca gente. Então é vergonhosa a situação, senhor presidente. Eu não vou encaminhar mais requerimento para o prefeito municipal para saber das câmeras. Creio eu que de repente ele tem agora um projeto para colocar para funcionar, mas eu acredito que talvez se estivesse funcionando, pelo menos serviria para inibir um pouquinho da criminalidade que está em ascensão no nosso município. Durante esse recesso, senhoras e senhores, eu acompanhei junto do vereador Adirante de Lima, do vereador Gordo, a quem eu gostaria de agradecer aqui, eu acompanhei o seu Julinho e o Edberto, senhor presidente. E o seu Julinho, ele é presidente da colônia de pescadores de Jataizinho. E nós fomos até o gabinete do prefeito municipal solicitar que ele ceda ali, incomodato, então, com a concessão, o trâmite jurídico, da maneira que dá para ceder, aquela área onde fica aquelas lagoas conhecidas como Areião, porque a colônia de pescadores tem um projeto que já está na mão dela há mais de 8 anos, e ela pretende instalar ali a colônia de pescadores, inclusive com tanques para peixe, aqueles peixes criados em tanque, eles têm um conhecimento melhor, e existe inclusive dinheiro do governo federal para isso. Então nós fomos pedir para o prefeito municipal que ele faça a concessão, ele inclusive da vereadora Dil, vereador Gordo, ele fez ali a promessa para nós, que ele vai ceder aquela área para a colônia, tomara que ele faça o quanto antes, porque a administração do prefeito Dilson Urbano está se arrastando, sem fôlego, é ruim demais. É ruim a ponto de deixar faltar o tal do adesivo, ou da fita para diabéticos. Imposto de saúde. Ah, mas vamos culpar o quê? A licitação que não aconteceu? Ora, veja bem, falava que hoje o vereador Antônio Brandão de Oliveira, não estou querendo, tivemos uma festa esse ano extraordinária, bonita, boa, mas não tem como não utilizar os eventos como comparação. Não tem como não comparar. A pergunta que eu faço aos senhores, autoridades, e aqueles que nos ouvem em casa, e até o prefeito municipal, é a seguinte: se há tempo, se há prazo para respeitar um calendário e fazer a licitação para fazer um evento, para fazer uma festa bonita, por que a licitação para comprar um remédio para um posto de saúde? Por que a contratação de um especialista? Porque nós tivemos dois bons especialistas, falava hoje aqui inclusive com os vereadores, doutor Edmundo, cardiologista, doutor Pansan, que já não estão no nosso município mais. Por que para isso não funciona? Então vamos julgar aqui a capacidade. Talvez quem esteja à frente desse setor, e esse setor tem que existir, esteja mais capacitado que as pessoas que estão à frente dos outros setores. Então assim, quando a gente faz esse comparativo, não é para denigrir quem fez a festa. Muito pelo contrário. É para dizer, senhor prefeito, o senhor tem que colocar o mesmo fôlego nos demais, naqueles que cuidam da questão do remédio, da saúde, daqueles que cuidam da questão dos buracos, que são muitos. Veja bem, senhor presidente. Houve uma polêmica aqui em março, referente à questão de um consórcio, vereador Adir. E o senhor pediu para que nós votássemos aqui. Nós batalhamos a seu pedido. Tenho ouvido muito o senhor aqui. Parecia que era toque de caixa. Tinha que passar o consórcio de todo jeito. Inclusive, hoje o vereador Jorge fez a explanação aqui e me explicou, inclusive, que só custou R$400 esse consórcio para o município, não vai custar mais. Quero até agradecer ao vereador Jorge. Só que parecia que o consórcio ia resolver a situação dos buracos da nossa cidade. Agora, esse mesmo consórcio vai atender mais de 140 municípios no estado do Paraná. Já está indo aonde nessa fila? Nós vamos esperar esse consórcio até quando? Mas parece que o pessoal está andando. Eu nunca fui na Lua, em Marte, mas já está a gente sendo comparado à Lua e Marte, porque só vê buraco, só vê cratera. É inadmissível, senhor presidente, não dá para continuar mais essa situação de abandono. Aí fica fácil vir aqui criticar o prefeito municipal, é bonito, né? O vereador vem, fala bonito, parece que a gente tem resolução para tudo. Mas falta, ô, vereadora de leite, o senhor que tem levado as demandas, o senhor que muitas vezes tem apagado o fogo, o senhor sabe disso. Porque a gente ouve o senhor, porque a gente acredita na sua liderança. De antemão, quero dizer que vou assinar, inclusive, o documento lá, o requerimento aqui, porque eu percebo a luta do senhor, inclusive, em favor do recanto dos mais humildes, mas o senhor tem trabalhado muito. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, vereadora Dir. O senhor protocolou aqui, naquela polêmica dos agricultores, esse projeto de lei. Porque a nossa lei orgânica, que é a lei que rege o município aqui, ela diz o que pode e o que não pode. E ela diz que o agricultor tem direito de ser atendido. No entanto, acatamos uma denúncia aqui, abrimos uma CPI, uma CI, para investigar a possível irregularidade na contratação de máquinas, em horas máquinas para a zona rural. Por que fizemos aquilo naquela época? Porque chegou a denúncia aqui, que está sendo apurada, que alguns fazendeiros, os grandes, tinham acesso ao maquinário. Enquanto isso, uma fila enorme, o pequeno agricultor sem espaço algum. Pois então, o senhor enviou o projeto para o prefeito municipal. O que o prefeito tem falado para o senhor a respeito desse projeto? Nós precisamos que ele reenvie esse projeto para a Câmara, nós queremos votar esse projeto, Adir. Esse projeto do senhor é excelente, porque ele beneficia aquele que tem até 20 alqueiros. E ele deixa o prefeito numa condição confortável, senhor presidente, porque o prefeito vai deixar de cometer improbidade administrativa. E eu fiquei sabendo, inclusive, que o senhor agora no recesso, de maneira brilhante, o senhor enviou um novo projeto para o prefeito municipal, que é um projeto que, de regularização fundiária. Eu vi a sua luta, vereador Adir. Eu vi o senhor aqui com o Juliano, durante dias, com o doutor Zedão, o doutor Zeca, trabalhando nesse projeto. O senhor empregou para o prefeito municipal. Será que assim como esse projeto que apoia os agricultores, o prefeito vai enviar esse projeto para cá? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque não basta a gente querer ajudar. Não basta o senhor procurar o prefeito com bons projetos. A equipe dele tem que querer acontecer. Porque daqui a pouquinho, vereador Adir, o senhor com a sua liderança, com a sua capacidade, com a sua vontade de trabalhar, não vai ter fôlego mais para conversar com a gente aqui. Como que o senhor vai cobrar um outro projeto em pauta, por exemplo, se é que vai vir para essa casa? Não sei. Sendo que o que o senhor enviou para lá e não enviou até hoje. Aí nós podemos perguntar, mas é uma moeda de troca? Não. Mas o projeto que o senhor mandou para lá é excelente. Então, para encerrar, para concluir, senhor presidente, quero apontar aqui que eu recebi um ofício, vereador Adir, da COAPAR, dizendo que há possibilidade, sim, de estudo para viabilidade e desenvolvimento de novos projetos em parceria com a COAPAR, para casa de Jataizinho, inclusive a pedido do senhor, amanhã o Mozan e também o Gibim, eles estarão aqui, são funcionários da COAPAR, e eles andarão com o senhor, inclusive, essa área aí, que tem que ser atendida. Por enquanto é só, senhor presidente. Com a palavra agora o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes que se faz presente aqui, boa noite a todos. Dizer, como todos os vereadores que já usaram o seu espaço aqui, nós tivemos aí algumas semanas de recesso. E é claro que cada vereador, dentro das suas possibilidades aí, de alguma maneira, procurou atender a população que nos procuram, e muito, e sempre. Então quero também, onde aqui o vereador Antônio, o vereador Claudinei de Oliveira Cabral, onde o vereador Cícero mencionou aqui o nome do vereador Adir, tá, por essa luta que ele tem tido ali com o pessoal do Recanto dos Humildes, um conjunto ali novo, que estão tentando se instalar ali perto do Zé Vieira, onde o vereador Claudinei de Oliveira Cabral também, por algumas vezes, o vereador Antônio Brandão participou de algumas reuniões, e é claro que todo mundo ali procurou, todos os vereadores buscando algum tipo de apoio, coisa de futuro, de projeto que possivelmente possa vir para essa casa. Então quero aqui deixar aqui os meus parabéns ao vereador Adir, que sempre, em outros mandatos, lutou por alguma coisa de diferente, isenção de IPTU, com uma pessoa aposentada. Muitas coisas o vereador, ao longo do seu tempo, ele trouxe aqui de bom, projetos que foi importante para a sociedade. Então, junto com os demais vereadores, eu queria aproveitar o momento para estar parabenizando o vereador Adir Leite também. E queria também trazer uma situação aqui para casa, onde cerca de 10 dias, e há muita reclamação, e eu tenho que defender o povo de Jataizinho. Tá? Se tem alguém que está sendo lesado, alguém que acha que está sendo prejudicado de alguma maneira, sempre sobra para os vereadores. O vereador é a via mais fácil para que um cidadão possa estar reivindicando ou cobrando alguma situação. Eu sei que certamente, acho que todos os vereadores, alguém que mora perto dessa localidade, acho que já procurou, já fez alguma reclamação, e há cerca de uns 10 dias atrás, juntamente com o presidente da casa, juntamente com o vereador Claudinei de Oliveira Cabral, Dindim, juntamente com o vereador Cícero, Popular Gordo, nós, no final da tarde, a gente foi ver essa situação. Eu já tinha passado já e tinha visto essa situação que está acontecendo com o pessoal que mora ali próximo à Água das Flores. A prefeitura tem ido lá, tem jogado água, mas a situação é caótica, gente. Mora ali, eu acho que pegando nas proximidades ali, em torno de umas 20 ou mais famílias, e eles estão vivendo numa situação de calamidade pública. Eu moro numa rua que não tem asfalto, que passa praticamente nada de carro, muito pouco, só o pessoal que mora ali nas proximidades, e é um caos. Agora, pensa bem você morar num lugar onde tem uma extensão de uns 6 quilômetros e passando 500 carros diariamente naquela localidade. O pedágio é um absurdo, tá, é caro. Eu acho que cada prefeito de cada cidade onde tem o seu povo que passa no pedágio, ele tem que lutar pelos seus direitos, se existe o direito. Agora, não é justo o que está acontecendo. Tá, pessoas do Paraná inteiro tentando desviar do pedágio e sacrificando essas famílias que moram ali nas imediações da Água das Flores. Está passando por ali o povo tendo que ficar com a casa fechada, você não podendo estender sua roupa ali no varal. É coisa absurda o que está acontecendo. Você olha ali nas folhagens, você olha ali em cima da casa, das pessoas, nos carros, você vê o absurdo que é. Depois que passa 4, 5 carros, demora 5 minutos para você conseguir ver as residências das pessoas. Tá, isso a gente constatou pessoalmente ali. Então eu acho que o prefeito, junto com os vereadores, tá, nós temos que resolver
a nossa situação. Tá, fica perigoso para as famílias ali. Já teve famílias que foi, ficou sendo assaltada tipo que a noite inteira. Ali tem diversos boletins de ocorrência junto à delegacia. Tá? O pessoal sai por ali, é complicado, nós não temos aí um efetivo condizente para poder estar atendendo essas demandas, não temos aí, não temos patrulha rural, então fica difícil. Então, nós temos que defender aquilo que é nosso. Aquelas famílias não podem passar por aquela situação que está passando, de não ter condição praticamente de morar ali. Nós faz aí quase 2 meses que não chove, tá? Então isso fica mais complicado ainda. Ainda bem que o prefeito está mandando lá o caminhão aguar. Daqui uns dias começa a passar veículo pesado, já cai a ponte. Como já caiu no passado um caminhão dentro daquela ponte, daí vai ficar mais complicado, o pessoal vai ter que dar a volta para poder vir em Jataizinho, sendo que está praticamente dentro de Jataizinho. Então é uma coisa que a gente tem que resolver também. Tá, o prefeito, junto com os vereadores, tá, a concessionária que explora ali, já deu alguns benefícios para o pessoal da zona rural, para o pessoal da cidade. Se tiver aqui na conversa, dá mais benefício ainda para os moradores de Jataizinho, tem que dar, quem usa ali o pedágio. E como eu disse, Açaí, os políticos lá têm que brigar pelo seu povo, Uraí tem que brigar pelo seu povo, Nova América da Colina, Cornélio Procópio, eles têm que lutar, os políticos de lá, pelos direitos do povo daquela cidade. E nós temos que zelar dessas famílias que estão ali, tem famílias que estão ali há mais de 80 anos. E eles estão numa situação de penúria. Tá? Uma coisa que sobra pra gente. Então a gente não está aqui defendendo o pedágio e cada um luta por aquilo que acha de direito. Tá, o vereador Maurílio já foi atrás, já fez reunião, já conversou, e o prefeito tem que conversar, ou mais vereadores tem que conversar, para nós tentarmos chegar numa posição de estar acertando aquela situação. Para terminar, vereador Alex, vereador Antônio, vereador Claudinei de Oliveira Cabral, vereador Cícero, com relação à administração, tá, sempre quando eu converso com o prefeito, que não é sempre, tá, tem tempo que fico um mês sem falar com o prefeito, e quero deixar bem claro aqui, falo para ele que o povo tem reclamado e muito. E talvez, já disse aqui em outra sessão, talvez nem é o prefeito que é o culpado, mas no final ele é o culpado. Porque os seus secretários, aqueles que eles escolheu para ajudar a ele a governar, eu acho que tem que ajudar e tem que trazer a solução. Cada um dentro da sua pasta tem que mostrar para que veio, para que foi nomeado, para que nós aqui não tenhamos as reclamações da população. Tratamos com um problema na saúde? Então um dia vem aqui a secretária de saúde, faz aqui seu depoimento, o que que aconteceu, o que está acontecendo, o departamento de obra, enfim. Cada secretário do prefeito vem aqui um dia, traz aqui para os vereadores as dúvidas que nós temos, as cobranças que nós recebemos, para que nós possamos fazer algumas perguntas, porque de repente não é aquilo que a gente está ouvindo. De repente a pessoa foi buscar uma outra situação e algum departamento não deu certo, de repente a pessoa fala uma coisa, fala outra. Mas é só se eles vierem aqui para dar uma satisfação para nós vereadores, para trazer uma planilha do que foi feito, do que vai ser feito. E hoje não tem como ser diferente, tem que ser desse jeito. Então, eu quarta-feira falei com o prefeito, fiz algumas reclamações e falei para ele que é hora de nós mostrarmos para que que nós viemos. Nós, vereadores, aqui cobrando, ele lá como prefeito tendo o poder de estar executando as demandas que a população trazem para nós e levam para o prefeito também, porque o tempo passa muito rápido. já entramos no oitavo mês. Então nós temos aí que ter a solução. E outra coisa, gente, o prefeito, ele pode convidar os 9 vereadores aqui para talvez estar dividindo a responsabilidade, para estar ouvindo cada vereador que fez campanha, que tem projeto, que fez compromisso com a população. Talvez, aqui dos 9, sai 3 coisas que, de repente, pode mudar a administração municipal. Cada um aqui tem o seu projeto, tem a sua ideia, tem coisas que não é fácil, tem coisas que é difícil, outras já é mais simples. Então, que o prefeito possa estar convocando uma reunião com todos os vereadores, com todos os seus secretários, e colocar qual que é a dúvida do vereador Laércio, o que o vereador Laércio acha, o que o vereador Antônio Laércio Reis acha nesse sentido, o que o vereador Antônio Brandão acha que pode ser feito aqui, qual a ideia que o vereador tem, o que o vereador cobrou na Câmara nesse tempo que nós possamos resolver. É desse jeito. É a hora de se unir, de conversar e tentar agregar aí, porque, como eu disse, para terminar, o tempo, ele passa rápido demais. Já está terminando o ano que vem tem eleição para deputado e daqui a pouco acabou o mandato, gente. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite. Ouvinte da nova geração, meu boa noite. Bom, senhor presidente, quero aqui também, né? Primeiro eu quero dizer que hoje, no meu trabalho, eu fui cobrado que houve uma reunião ontem no Bela Vista, só que eu mesmo não fiquei sabendo. E perguntei para o diretor aqui da Câmara, não veio nenhum convite aqui para vereadores participar lá. Não sei se veio para algum vereador aqui. Então, eu fiquei sabendo que ele reclamou que não tinha nenhum vereador presente. Então, eu disse a essa pessoa que eu iria procurar saber se veio algum convite aqui na Câmara para os vereadores. Então, não veio convite, a gente não estava sabendo. Então, a gente, infelizmente, não ficou sabendo. Quero deixar aqui, Adir, o meu apoio a esse projeto se vir para a Câmara. Você pode fazer o requerimento que eu vou assinar para que venha mais rápido, como disse o vereador Cício, o vereador Gordo, para que nós possamos aprovar esse projeto aí, para que o pessoal lá se beneficie dessas casas que podem ser feitas através da Coapar, que regulariza a situação daquele pessoal lá. Também, senhor presidente, cobrei muitas vezes aí da sinalização da nossa cidade, que continua do mesmo jeito. Até agora, o prefeito não fez uma sinalização nas ruas, nos quebra-mola da nossa cidade, que está tudo abandonado. Passando aí um mês de recesso e a cidade está do mesmo jeito. Não mudou nada, só aumentou os buracos. Não aumentou muito o buraco porque não choveu durante esses quase 2 meses aí, mas os buracos continuam as mesmas coisas. E aproveitando aí sobre o consórcio do asfalto, nossa, hoje, semana aí eu converso lá com o presidente da Câmara, o Roberval de Biporã, onde o prefeito lá já asfaltou, através desse consórcio, dois conjuntos, vereador Antônio. E aqui em Jataizinho, nós temos ali, que nós todos cobramos, que é o conjunto Maria Júlia ali, que tem mais de 10, 12 anos, e até agora, nada. E o prefeito veio aqui e falou que até o final do ano ele asfaltava. Eu não sei qual ano que ele vai assaltar, final do ano. Porque esse ano, eu duvido. Eu duvido que o prefeito asfalte Maria Júlia. Passou um cascalho, melhorou um pouquinho, e o povo, os moradores, ficaram meio contente e não vieram cobrar mais. Mas eu acho que eles deveriam vir sim, mas na prefeitura e cobrar, porque eles vieram aqui na Câmara, cobraram, nós corremos atrás, só conseguimos o cascalho. E o prefeito deu a palavra que até o final do ano seria asfaltado. Então, são coisas que nós aprovamos o projeto do asfalto, como disse o vereador Jorge, gastou R$400 até hoje, mas até agora não teve nenhum retorno de benefício à população de Jataizinho. Nenhum. Sendo que Biporã ali, 6 quilômetros, já fez 2 conjuntos. Então a gente fica aí, esperando aí o prefeito. Temos também ali o problema, muito tempo, a ponte da vila ali, que faz quantas vezes que os vereadores aqui, todos os vereadores estão cobrando a ponte da vila, para que aumente a ponte da vila ali, e já teve vários acidentes, e até agora nada. E a gente está esperando. Deixo aqui também, mais uma vez, espero, senhor presidente, vereadores, que as estradas rurais agora, nenhum agricultor vai reclamar, porque faz 40 dias que não chove. Não tem como dizer que não arrumou as estradas rurais. Como disse o Gordo, estão arrumando a ponte lá perto do Haru, e espero que tenham jogado pedra em pedrada essas estradas. Por quê? Porque não teve nenhum impedimento de chuva, não está chovendo, está dando todo o apoio para a prefeitura trabalhar. E eu, nós vereadores que andamos mais no sítio, vereador Adir, vereador Gordo, vereador Jorge, sempre somos cobrados. E esse dia eu perguntei, como que está as estradas? Está mais ou menos. Então, gente, nós temos que cobrar. Por quê? Numa estiagem tão de 2 meses, se a prefeitura não conseguir arrumar essas estradas aí, não vai conseguir nunca. Então, quero agradecer a presença aqui do ex-prefeito Hélio Duque, né, que está aqui presente. E estaremos discutindo aí alguns requerimentos. São essas minhas palavras por enquanto, senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Marcello Bidu.
Eu gostaria que o vereador Adir, como vice-presidente dessa casa, assumisse a presidência.
Com a palavra o presidente da Câmara de Vereador, Maurílio Martielli.
Bom, primeiramente, quero cumprimentar o presidente da casa, Adir Leite, substituindo a minha presidência. Gostaria já, cumprimentei todos os vereadores, mais uma vez cumprimentar os munícipes aqui presentes. E venho dizer, meus nobres pares, eu ouvi atentamente a cada palavra de cada vereador. E a gente vê, não só o descontamento da população, como o descontamento, também está descontente o próprio político, o próprio vereador. Como o vereador Alex disse, aqui nós, a maioria, eleito pelo lado do prefeito Dirceu Urbano. Mas eu quero dizer, meu caro vereador Alex, eu falei em cima do palanque, juntamente com o prefeito municipal, Dirceu Urbano, se você ganhar a eleição, não é porque eu sou do seu lado que eu vou tampar o sol com a peneira. Como eu venho falando nessa Câmara aqui, todas as sessões, que eu não posso falar que a administração está boa. Eu não posso dar parabéns para a administração dizendo que a administração caminhou. porque ela não caminhou. Ela voltou para trás. Então, eu não posso dizer que o povo está contente com a administração, porque o povo não está. Como já foi falado, aquilo que foi pregado, que era a segurança, que era a educação, que era o emprego, o que está acontecendo? O emprego, então, é a pior de todos. Por quê? Porque até quem estava empregado, que tinha o seu emprego lá em Londrina, tem muitos que já perdeu. E não pode nem esperar trazer o emprego para Jataizinho, porque hoje é difícil. Eu estava falando com o vereador Adir hoje. Um empresário, hoje não existe mais doação de terreno para um empresário. Hoje é concessão de uso. Nem o empresário vai vir para Jataizinho construir em cima de um terreno que não é dele. Porque se amanhã ou depois ele ter que voltar para ir embora para outro lugar, ele não pode tirar o que ele construiu. Então são essas coisas que vem acontecendo. E eu, desde o começo, eu venho falando que está errado a administração. Uma administração que hoje está aqui, ó. O Tribunal de Contas mandou um alerta para o prefeito municipal que ele tem até o dia 31 de agosto para chegar no índice que é de lei, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque hoje o índice da folha de pagamento está acima de 56%, quase 57%, e não pode ser mais do que 54%. Mas para abaixar esse índice aqui, o prefeito precisa aumentar a arrecadação do município. Mas para aumentar a arrecadação do município, nós precisamos do quê? De empresa. Ou senão, o prefeito vai ter que dispensar cargo comissionado, vai ter que dispensar a função gratificada, e se não chegar no índice, esse prefeito sabe disso, Hélio, vai ter que pegar o último concurso e começar a mandar a gente embora. Concursado. Porque senão, ele vai ser responsabilizado. Então, agora veja bem. Eu ouvi atentamente o vereador Jorge dizendo aí do povo da Água da Sur, realmente. Mas será que o Dirceu Urbano pegou e foi lá e ficou pelo menos meia hora lá naquela estrada, perto de uma casa, para ver o que, que aquela população está sofrendo lá? Porque eu fui. Eu, vereador Dindim, vereador Gordo, vereador Jorginho, nós pegamos ali na entrada da Água das Flores e fomos até lá no outro, do outro lado do asfalto. Passou 40 carros. 39 era de fora. E um placa de Jataizinho. Agora, pra quê que o nosso prefeito Dirceu Urbano vai arrumar confusão? Ele era vereador aqui em 98. Junto comigo. Aqui acho que da época só tem eu. Foi quando a Econorte se instalou aqui no... Vereador Alex. Desculpa, vereador Alex. Quando se veio, terminou a praça de pedágio, houve uma briga grande, porque na época o prefeito falou que o povo de Jataizinho não ia pagar pedágio, que ia dar mais de 100 emprego, que ia arrecadar 100 mil de ISS, Imposto Sobre Serviço,
E de repente abriu o pedágio, não foi nada aquilo. E aí se começou a briga. Que inclusive eu assinei como testemunha, na época foi feito um contrato para o povo da zona rural, que não paga nada, é isento. E para o povo da cidade, era 50%. Mas vejam bem, naquela época, em 98, até 50%, não era fácil, mas deram 50%. Por quê? Porque a gente, a comarca nossa era Uraí. A saúde era Cornélio Procópio. O Detran era Açaí. E a gente precisava passar no pedágio. Mas hoje não. Hoje, nós pertencemos aonde? A Ibiporã. Detran, Ibiporã, saúde, Londrina. Então, o prefeito não tinha que ter arrumado confusão. Foi feito um decreto na época, o prefeito, para ser a tarifa diferenciada, para o ISS ser diferenciado, que o povo da zona rural pode passar 30 vezes por dia lá que não paga nada. Mas aí o que está acontecendo? Por questões de intriga, por questões, não sei até responder por quê, porque o prefeito sabia disso, que era para fechar a estrada da Água das Flores. Por quê? Porque quem passa pelo desvio é o povo de fora. E lá naquela época, nós brigamos para o emprego ser de Jataizinho, para aquele povo que trabalha na praça de pedágio, que na época não era, teria que ser todo mundo de Jataizinho, como hoje é. Está aqui, sogro do Jorginho, que também trabalha na empresa hoje. Eu acho que hoje, a empresa é a que mais emprego dá no município. E aí se começa uma briga pessoal, e quem está pagando o pato é o povo. Por quê? Ninguém pode falar que ficou sem... A pessoa que não quiser pagar o pedágio, ela não pode dizer que não existe uma estrada alternativa. Porque existe lá no Tigrim, existe no Coqueiro, mas é questão de política, é questão de mesquinha. Então não precisava nada disso. O prefeito de Urbano precisava ter esse pepino na cabeça. Porque ele sabe do acordo e que está lá no arquivo da prefeitura. Um decreto. E que realmente, vereador Jorge, nós temos que brigar pelo povo Jataizinho. Não é pelo povo que passa. Porque quando você, se você pedir hoje para outro município vim ajudar a arrumar a estrada rural, ninguém vem. Garanto para você, porque também não pode. Você sabe muito bem disso. Que nenhuma prefeitura de fora pode gastar dinheiro no outro município. E vai sobrar para quem? Vai sobrar para o município de Jataizinho. Então, infelizmente, eu tenho que falar para o Dirceu Urbano. Para com isso. Para de fazer o povo da Água das Flores sofrer. Por mesquinha, por política, e fecha aquele desvio, porque quem passa por lá não é o povo de Jataizinho, é o povo de fora. Como disse, quem tem que brigar pelos outros municípios são os prefeitos que estão lá. Eles têm que ir lá brigar com a Econorte para ver se eles vão conseguir uma tarifa diferenciada, porque aqui nós conseguimos. E hoje, eu tenho certeza que tem muitas famílias vivendo daquele trabalho, do seu emprego. Então são essas coisas que a gente... Eu não queria nem ter falado sobre isso aqui. Mas infelizmente a gente tem que falar. E o prefeito não pode dizer que ele não sabia, porque ele também era vereador. E ele sabia do acordo que o município... Vereador Antônio, que o município fez com a empresa. E acordo, você quando faz um acordo, você tem que cumprir. Como eu disse hoje, você já pensou se ela resolver não deixar mais ninguém passar lá com o cartão, que o agricultor não paga nada? Quem quiser passar pelo pedágio, tem que pagar? Se ele não quiser pagar, ele tem que passar pelas estradas. Você imaginou o dia que chover? E o dia que cair a ponte? Então tem que parar coisas pequenas e pensar no nosso município. E como já disse, prefeito, eu sempre falei, o prefeito em época de eleição, isso é todos, viu, Hélio? Até eu sei que já passou. Todos os problemas de Jataizinho têm solução em época de eleição. Todos.
Presidente, mais um minuto.
Só que, depois que senta naquela cadeira, esquece do povo. Esquece dos compromissos de campanha. Mas então não prometa. E aí, realmente, a gente tem que vir aqui e falar. E falar aquilo que o prefeito não gosta de escutar. Que a administração não está boa. Eu não posso dar nota, nenhuma nota para a administração. Eu que fui eleito do lado dele. Eu que defendi esse prefeito 3 vezes para sair candidato. Porque ele era bom, mas infelizmente a gente não tem uma bola de cristal. Obrigado, presidente.
Bom, senhor presidente, pela ordem.
Pela presidente, ordem.
Eu gostaria que o senhor me permitisse a pedir a instalação de uma CPI que se trata da CPI da Festa Junina. Eu tenho aqui em mão, senhor presidente, o requerimento com assinatura dos vereadores é suficiente para a instalação da CPI. Posso levar até o senhor?
O senhor poderia ler.
Os vereadores que o presidente subscreve vêm muito respeitosamente, nos termos do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal, requerer a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na realização da Festa Junina de Jataizinho de 2017, em especial nos procedimentos de contratação de serviços e aquisições de bens de consumo, seguranças, barracas, banheiros, apresentações artísticas, alimentação, estadia, hospedagem, etc. Como também na disponibilização de espaços para barraqueiros, parques de diversão, estacionamentos, etc. Além da verificação do pagamento das taxas devidas, alvará, etc. Acreditamos que os motivos sejam suficientes para a abertura da CPI requerida, a qual deverá investigar os processos de forma isenta, a fim de, ao final, observada qualquer irregularidade, sejam apontados os autores para as devidas responsabilidades. Eu resolvi fazer esse requerimento, senhor presidente, por estar havendo muitos boatos, muita conversa de possível irregularidade na organização da Festa Junina, de barraqueiros que disseram em algum lugar, senhor Jorge, quero deixar claro para o senhor que não é nada pessoal, nada contra ninguém, nós estamos, como o senhor disse, nós estamos aqui para fiscalizar e eu acho que nós devemos fazer isso.
Só uma parte, vereador?
Com certeza.
Eu fazia gosto de assinar essa CPI também. Faço gosto de...
Tem assinatura, senhor vereador Jorge, não, de 4 vereadores, mas... O senhor pode
eu
colocar.
Faço questão de assinar essa CPI.
Essa CPI, eu estou pedindo, fazendo requerimento, pedindo a criação, para que não haja dúvidas. E que, se houver irregularidade, que ela seja apurada, que venha à tona. E que, se não houve, que eu até faço uma ressalva, tomara que não tenha havido irregularidade, para que na próxima festa as coisas sejam feitas com mais clareza, até para essa casa de lei, que nós vereadores tenhamos uma participação maior na organização, na aquisição, enfim, na organização geral da festa junina, já que para mim não é prioridade, mas já que é uma festa de calendário
e que eu sei que nenhum prefeito vai querer deixar de fazer essa festa, então eu peço, senhor presidente.
Terminou de ler? Quanto?
Sim. Nós temos aqui...
Você vai assinar?
As duas vezes.
E, o senhor me permite, senhor presidente, eu gostaria até de sugerir uma sessão extraordinária para sábado às 9 da manhã, para que seja votado os membros da comissão.
Com a palavra, vereador Alex.
Senhor presidente, eu orientei os vereadores essa semana, porque estava muita... conversa sobre essa questão da festa junina. O senhor sabe que muitas vezes eu fui criticado dentro dessa Câmara aqui, principalmente quando fui presidente, sem nada a dever. E eu falei para os nobres vereadores que eles tinham que pedir uma fiscalização para isentar quem realmente trabalhou pela festa. Porque o problema das festas juninas, desde quando eu conheço, há mais de 20 anos, sempre o problema é até na licitação. Aí quem está à frente da festa junina, geralmente quem está ali andando e já passa por esse estresse ali da festa, é que sempre leva a culpa. Então, eu acho que se teve problemas, foi a questão das contratações, a questão das licitações. E eu acho que se foi feito alguma coisa errada na questão das licitações, tem que ser cobrado para que não faça daqui para frente. Porque, infelizmente, nós não podemos ficar os bons pagando pelos ruins. Porque daí o que acontece? São 3 ou 4 pessoas que organizam a festa todas as vezes, e essas pessoas que ficam com o nome na rua, falando que eles que erraram, eles não contratam nada. Não estou aqui para defender quem fez a festa, não estou aqui também para acusar que isso aqui... Sim, então só para a população entender que se houve algum erro, nós temos que analisar da licitação para trás. E não as pessoas que estiveram ali organizando, os funcionários públicos, que foi um monte, eu vi as comissões, a gente vê aí nas redes sociais, várias pessoas trabalhando e trabalharam na festa, né? Então, acho que o problema que teve aí é a questão das contratações, que é a dúvida dos vereadores, e eu acho que tem que ser eximida essa dúvida para que possa ter uma transparência, para que nas próximas festas não aconteça mais isso. Então, foi por isso que eu assinei, e eu quero também saber essa questão das licitações, porque nós não aguentamos mais falar que a sala de licitação ali, senhor presidente, qualquer hora que você chega ali, senhores vereadores, é o dia inteiro, as pessoas que disputam licitação ficam ali fazendo a documentação ali dentro. E não pode fazer isso. A sala de licitação tem que ser uma sala neutra para todos os empresários que querem disputar. Ali dentro não é para organizar nota fiscal, ali dentro não é para organizar questão de empenho. Ali tem que ser um lugar, então, para que acabe esse zum-zum-zum na cidade.
Bom, como tem um requerimento aqui já assinado por 5 vereadores e que também está na nossa lei orgânica municipal, parágrafo 3º do artigo 20 da lei orgânica, essa presidência aqui não coloca nem em votação para aceitação ou não da abertura. Como já existe 3 assinaturas, essa presidência só tem que marcar a reunião para escolher os membros, que são 3 membros, que vão fazer parte dessa CPI. Então essa presidência, como foi solicitado pelo autor do requerimento, até por demais vereadores, e pediu para que seja no sábado, essa presidência então já deixa desde já convocado uma sessão extraordinária para sábado, dia... Sábado? Que dia que é?
O presidente, dá licença um pouquinho, só uma palavrinha.
12.
Tem que, quanto mais rápido no sábado, cedo, porque inclusive o vereador Dindim tem um programa na televisão.
Vereador Adir, essa presidência aqui, até o vereador Dindim assinou o requerimento. E o vereador Antônio sugeriu às 9 horas da manhã.
O senhor me permite, senhor presidente?
Sim, com a palavra.
Vereador, eu recebi o convite para estar tá assinando também, vereador Antônio Brandão, e aí foi sugerido às 9 da manhã, caso houvesse possibilidade no sábado, porque a gente começa lá ao vivo às 10h30, mas eu quero de antemão agradecer ao senhor pela preocupação, tá bom? Muito obrigado.
Então essa presidência, desde já, dia 12... Essa presidência, então, já deixa todos convocados para a reunião extraordinária dia 12 de 8 de 2017. Os 9 vereadores aqui presentes para a sessão extraordinária, para escolha, votação de escolha dos 3 membros que vão fazer parte da CPI. Nada mais, sua presidência agora.
Pela ordem, senhor presidente. O senhor pode dizer aí o nome dos vereadores que votou?
Não.
Pra... Não?
Não.
Não, que assinou? Assinou a CPI.
Que assinou?
Não, é porque depois o...
Vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, vereador Alex Antônio Gomes de Faria, vereador Cícero Aparecido Guimarães, vereador Claudinei de Oliveira Cabral e vereador Jorge dos Santos Pereira.
Muito obrigado, senhor presidente. Isso é só para esclarecer a população dos vereadores que estão pedindo a CPI, porque amanhã pode ser que pergunte para o vereador Antônio e ele não vai saber quem foi que pediu a CPI. Então,
bom, muito obrigado. Não havendo mais nada agora no expediente, então como foi aqui, não foi nem convidado, como o vereador Tizil disse aqui, foi convocado o servidor público municipal, agente de serviços gerais, eu vou ouvir por chamada, Edilson da Silveira. E eu até gostaria, Edson da Silveira. Eu gostaria então, Edson, que você adentrasse dentro do plenário e que os vereadores vão fazer algumas perguntas e pode sentar, se quiser sentar. Na... Vão fazer algumas perguntas e eu quero dizer, cada vereador vai fazer a pergunta e o servidor também pode responder, se não quiser responder também não é obrigado. Pode responder o que você acha que deve ser respondido. E eu gostaria que tivesse um tempo. Eu vou dar 15 minutos. Eu vou dar 15 minutos, tanto para o servidor, como para os vereadores, fazer as suas perguntas e a resposta. Quem quiser fazer pergunta, quem não... Não pediu a convocação, e se quiser fazer a pergunta, também pode fazer. Mas a gente até gostaria que os vereadores responsáveis pelo requerimento da convocação é o que fizesse as perguntas. Então, com a palavra, os vereadores foram Antônio Brandão de Oliveira, o requerimento convocando, vereador Claudinei de Oliveira Cabral, foram os 2 vereadores. Então eu vou passar a palavra para o vereador Antônio, a vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, Edson.
Boa noite, Jim.
Popular de Zico, né? Tá saindo, sim.
Boa noite, Jim. Boa noite a todos que se fazem presente. Quero agradecer, primeiramente, ao presidente, aos vereadores aqui, por me dar a oportunidade de vir até a casa para esclarecer alguns fatos. Boa noite ao Cadre. Boa noite a todos.
Olha, Zico, vou chamá-lo de Zico aqui, se o senhor me permite, por gentileza.
Tudo bem.
Primeiro, eu quero dizer que nosso requerimento não é de cunho pessoal. Nós tratamos por mais de 45 dias nessa casa desse assunto, né? No entanto, existia uma, por parte da própria administração, uma maneira meio evasiva, porque a gente acabou não obtendo resposta alguma, né? E nem mesmo do senhor. O senhor há de convir comigo. A primeira pergunta é: o senhor tinha conhecimento de que nós estávamos abordando esse assunto nessa casa ou não, relacionado ao cemitério, ou o senhor não tinha conhecimento?
Não tinha conhecimento, e no dia também que aconteceu daquela reportagem, eu estava viajando, estava nos Jogos, eu faço parte da Secretaria de Esporte, estava em Florestópolis, entendeu? Eu não sabia, fiquei sabendo pela minha esposa por telefone, e daí eu cheguei, ninguém veio me falar nada também.
Tá, a reportagem ela é praticamente o meio dessa situação. Digo em relação aos questionamentos feitos anteriormente à reportagem, né? Para as pessoas de casa entenderem, eu gostaria de explanar aqui, senhor presidente, se o senhor me permite. O senhor está aqui hoje porque existem algumas, digamos, reclamações ou acusações de que o senhor funcionava como um gestor do cemitério municipal no último ano, na administração Hélio Duque, e de que existia irregularidade referente à venda de alguns túmulos. Então a pergunta que eu tenho para o senhor novamente é a seguinte: o senhor, desde quando nós falamos aqui, há cerca de 45 dias, o senhor não tinha conhecimento, o senhor não teve vontade, se o senhor tinha em momento algum, de procurar essa casa, de falar com os vereadores, o senhor foi procurado pelo prefeito municipal ou por alguém da administração?
Não, não, não. Isso daí foi procurado agora, esses dias, né? Esses dias que aconteceu, daí foi procurado. Mas o que aconteceu foi o quê? Eu era, lá no cemitério, a minha lotação é zelador e vigilância. Entendeu? Eu não assinava nada. Entendeu? Não assinava nada. O que aconteceu nesse fato foi o quê? Várias pessoas, o Eucadre mesmo, quando eu entrei lá, o Eucadre me acompanhou em tudo. Entendeu? Isso daqui tem dono, isso daqui tem dono, isso daqui tem dono, túmulo vazio. Todos têm dono. Todos têm dono, todos têm escritura. O Eucadre está aqui. Entendeu? Aí o que aconteceu? Algumas pessoas chegavam procurando. Às vezes conheci pelo nome, às vezes não. Você sabe de alguma pessoa que tem túmulo para vender, alguma coisa? Falei, não, a prefeitura não tem túmulo para vender. Prefeitura não tem túmulo para vender. Aí um certo dia, chegou um senhor com uma escritura desse terreno, que se está nessa pauta, desse terreno, falou, estou querendo vender. Aí o que eu fiz? Tipo um orientador, mandei para a prefeitura. Entendeu?
Tá, ok.
Orientei que fosse até a prefeitura.
O senhor diz então que o senhor era meramente um vigilante, um zelador lá dentro.
Zelador.
Tá. E como que explica então a procura de alguns munícipes por parte dos vereadores, inclusive da minha pessoa, com certidões dizendo que a negociação de títulos aconteceram com o senhor?
Não, é que estou te explicando. Estou te explicando. Aí, nisso, chegou o seu Cícero querendo comprar um túmulo. Falei, seu Cícero, não tem, até então não tinha desse fato lá. Aí apareceu esse rapaz vendendo. Aí falei para ele, apareceu um, seu Cícero. Aí foi encaminhado para a prefeitura, entendeu, o órgão competente, eles que lavraram tudo, entendeu?
Tá, só tá. Encaminhei. Então, tudo bem. Então, embora você não fosse ali um gestor lotado para aquilo,
exato,
mesmo assim a prefeitura, você servia como um caminho, a prefeitura elaborava um título e entregava para o cara na sua mão?
Não.
Como funcionava isso?
Não, na minha mão. Não. Sim. Eu mandava para a prefeitura que resolvia. Foi o caso que aconteceu com isso aí.
Tá, mas nós não temos só o caso do seu Cícero.
É.
Existem outros casos, inclusive eu gostaria de pedir para o senhor aqui, seu presidente, para que o senhor fosse, e eu percebo essa clareza do senhor, o mais isento em relação à verdade possível aqui, porque no dia, deixa eu buscar aqui no meu celular, por gentileza, que eu tive que fazer algumas anotações, eu não sei se o senhor tem essa informação, mas eu gostaria de dar para o senhor aqui, que no dia 20 de julho, o doutor
delegado da cidade de Ibiporã. Ele recebeu, além do seu Cícero na delegacia de Ibiporã, outras pessoas, aonde foi realizado um boletim de ocorrência contra a prefeitura de Itaizinho, contra o senhor, por estelionato e fraude. E aonde foi citado, inclusive, o nome de mais autoridades do município. Então, assim, é muito sério. É, eu percebo aqui o senhor dizendo que o senhor não tem nada a ver com a história, mas o senhor há de convir comigo, e eu gostaria de perguntar se o senhor afirma ou não, quem que recebeu o dinheiro em espécie do seu Cícero?
Não, foi eu que peguei, sim.
Tá, e o que o senhor fez com esse dinheiro?
Passei para o rapaz que vendeu para ele.
E isso aconteceu em horário de trabalho?
Foi.
Tinha a anuência do ex-prefeito Aliduque, de um outro secretário ou não?
Não, eles não estavam ali.
Eles não sabiam de nada?
Não, não estava ali na hora.
Tá, e o senhor, mesmo estando em horário de trabalho, o senhor, por falta de orientação, o senhor achava correto o que estava acontecendo ou não? O senhor está negociando, era assim para ajudar?
É, foi tipo ajudar, entendeu? Foi tipo fazer uma, como se diz, ajudar a pessoa, né? Sem intenção nenhuma.
Tá, e aí o senhor foi procurado por dentro dessa negociata, e vou citar outros casos aqui, o senhor foi procurado algumas vezes, não foi? Para estar devolvendo o dinheiro. Eu vou citar um caso aqui. Tem um caso de um comerciante da cidade que ele também adquiriu o túmulo. Como funcionou? Porque ele disse que a negociação toda foi feita com o senhor, toda realizada com o senhor. Como que funcionou a devolução do dinheiro para ele?
Quem?
Ah, o senhor deve se lembrar, me cita um caso aí que de repente o senhor tem que ter devolvido o dinheiro.
Não, pode falar o nome.
Não, quem é o presidente? Não, você não tem nenhum caso, eu gostaria de ouvir dele. De repente ele pode fazer alusão a um caso aqui.
Não, o senhor pode falar o nome.
Eu vou citar, por exemplo, aqui o seu Santino, fotógrafo.
Tá. Ah. O seu Santino. Chegou, igual estou falando, chegou uma outra pessoa lá, negociando, para negociar, aí ele comprou, entendeu? Só que foi mandado para a prefeitura, estava irregular, aí o que aconteceu? Foi devolvido o dinheiro para ele.
Quanto tempo demorou para fazer a devolução?
Demora, eu acho, uns 5 meses, mais ou menos.
E o senhor fazia essa travessia, então, entre o proprietário que queria vender o túmulo e a pessoa que queria comprar, sem anuência da prefeitura?
Tudo mandava para a prefeitura. Entendeu? Era tudo mandado para lá.
Tá, mas quem fazia isso com a prefeitura? Era o senhor que disse que não era gestor de nada?
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem.
Ok.
Eu gostaria de que o vereador Dindim formulasse uma pergunta para ele falar sobre a posição meio que... Porque está dando um sentido de inquisição.
Ok, senhor presidente.
E então, isso está fugindo da
tudo
da,
bem, então da... eu vou pedir para ele fazer uma explanação sobre.
Porque, assim, porque senão está aparecendo que nós estamos num banco de inquisição.
Mas, vereador, olha o que está acontecendo aqui. Olha só. É, eu fiz diversas perguntas para ele.
Mas ele não está conseguindo concluir.
Ele não está conseguindo...
O vereador Dindim, o vereador Alex está correto.
Ok.
Então, gostaria que você fizer essa pergunta e ele explanasse sobre a sua pergunta.
Faça uma explanação sobre, porque senão eu vou continuar questionando e colocando pontuando a respeito de outros casos. Fique à vontade, Zico, para falar sobre o assunto.
Vereador, minuto, pela ordem, só um minuto. Nessa explanação que o servidor vai fazer, de um modo geral, como sugeriu o vereador Alex, o senhor responde o seguinte para nós também. O senhor quer dizer que quem assinava... que era o responsável, o senhor não é responsável por nada.
Exatamente.
Quem assinava que era o responsável. E mais uma pergunta que eu quero deixar para o senhor pôr na explanação. Quem lhe deu ordem para receber dinheiro em nome do município? Só isso. A palavra por
enquanto das perguntas... Não, faço das palavras do vereador Antônio as minhas, é exatamente o que eu gostaria de saber. Fale sobre... Eu já entendi, fica à vontade, Zizico, por gentileza, vamos lá.
Então, igual eu estou falando, a partir do momento que estava certo lá na prefeitura, era feito o pagamento, entendeu? A partir do momento que estava certo lá.
Senhor servidor, mas o senhor não sabe que tudo que se refere a dinheiro público é pago em banco? É pago...
Não, sim. A pessoa descia na prefeitura...
É pago em banco?
Deixa eu te falar. A pessoa descia na prefeitura, pegava a guia, ia na lotérica, pagava. A guia da aquisição do terreno.
Tá, então, entendeu? Qual o dinheiro que o senhor recebia no cemitério?
Entendeu? Foi que a pessoa pagou do túmulo. Entendeu? Pagou do túmulo. Ele ia lá, pagava a guia, o terreno. Exemplo, na prefeitura. Acho que era 116.
Então, deixa eu colocar em grosso modo para o senhor. Em grosso modo, com rapidez. O senhor está se colocando, então, como um corretor de terreno do cemitério?
Não.
O senhor era um corretor lá dentro. O senhor está falando. Não. O senhor era um servidor, o senhor cuidava e era corretor. O senhor fazia corretagem lá dentro, é isso?
Não. Isso daí não, de maneira alguma.
Em relação, só para concluir, senhor presidente, em relação a esse dinheiro especificamente agora do seu Cícero, que é um citado na reportagem, o senhor não conseguiu receber dessa pessoa os R$2.000?
Então, o nobre vereador,
sim.
Fui tentar ligar para essa pessoa, não consegui mais falar com essa pessoa, entendeu? Não consegui mais êxito no telefone com ele, não consegui localizar mais, entendeu? Essa é a questão. Até depois que eu fiquei sabendo isso aí, que estava tendo, tentei falar com a pessoa, não consegui.
Aí, assim, uma outra pergunta, vocês, por gentileza, me corrijam aqui, talvez na ânsia por questionar, a gente acaba sendo infeliz. Mas, então, um dos denunciantes é o Douglas. O Douglas, do terreno do seu Cícero. Onde, inclusive, o seu Cícero começou a construir em cima, e hoje ele questiona até a ossada do ente querido dele. Então, se o proprietário era o Douglas, com quem você negociou esse terreno? Vocês venderam o terreno da família do Douglas? Quem que autorizou? Porque...
Então, deixa eu te falar, por isso que eu falo para você. A pessoa chegou com a escritura, não tem como a prefeitura dar uma escritura para outra pessoa sem ter uma na mão. Não tem como. Entendeu? Para ela dar uma escritura, teria que estar legal.
Meu presidente, eu também gostaria de fazer uma pergunta para o Zizico. Na primeira fala do vereador Dindim, ele questionou se tinha alguém que mandava acima de você, se tinha alguma outra autoridade. Aí o senhor comentou, não concluiu a pergunta. Você diz que eles não estavam lá na hora. Eles quem não estavam lá na hora?
Não, como assim eles não estavam na hora?
Quando você recebeu o dinheiro, o vereador Dindim perguntou se tinha alguém, alguma autoridade junto, que é o ex-prefeito ou mais alguém. Você falou que ele não estava lá na hora.
Não, é igual eu estou falando. Tem as pessoas do órgão competente que trabalham aqui embaixo da prefeitura. Eu trabalhava em cima do cemitério, simplesmente limpeza. Entendeu? Eu orientava a pessoa. Chegava alguém querendo vender um túmulo, alguma coisa, ou fazer reforma, alguma coisa, eu mandava para a prefeitura. A pessoa me trazia uma guia, era feito o serviço. Mesma coisa o túmulo. Orientar, tipo assim, você chegava querendo vender, vai lá na prefeitura. Aí você pegava uma guia, ia lá, pagava na lotérica, entendeu? Você pagava na lotérica a guia, acho que não sei se era 50, alguma coisa, e a aquisição do terreno era R$116. Você está entendendo?
Mas alguém da prefeitura, que seja o ex-prefeito, que seja o ex-secretário de governo, que seja... me fugiu a memória agora. Tinha conhecimento dessa transação.
Tudo que passava ali ia para a prefeitura. Tudo que passava.
Então tinha o conhecimento do ex-prefeito.
Tudo que passava ali.
Porque ele tinha que assinar o documento.
Quem assinava estava ciente da responsabilidade lá embaixo. Quem assinava.
Então, outra pergunta. Eu tenho mais duas perguntas. É de conhecimento de todos, Zizico. Até eu como funcionário, era vereador na época, e eu saí em defesa aqui do senhor Eucadre, na ocasião, porque eu recordo muito bem que várias vezes eu encontrei o Eucadre no fundo do corredor, nervoso, com o ex-prefeito e com o secretário de governo, porque eles mandavam ele banir de lá, o seu Eucadre está aqui, e ele é de confirmar, que eles não atendiam ele, que quem ia tomar conta do cemitério, era o funcionário Zizico. E é de conhecimento de todo mundo, não só meu, que todos funcionários do barracão, que a prefeitura te forneceu um notebook, na época, que era para você cadastrar túmulo por túmulo, e você, por várias vezes, umas quatro vezes, você chegou até mim e eu falei, Zizico, não faça esse tipo de coisa, que eu não posso confirmar, mas alguém vai te usar e lá na frente você vai ser prejudicado. Você abria um mapa, estendia aquele mapa e falava, gordo, aqui, esse túmulo aqui não tem dono. Eu tenho autorização, que é para cadastrar ele, se não tiver dono, nós vamos vender. Inclusive, eu até nem vou usar o nome aqui da família, vereador Maurício, só para concluir. Não vou usar o nome da família, porque eu não pedi autorização para eles para falar. Mas eu vou dizer aqui, Vossa Excelência vai lembrar. Tem um túmulo lá que tem um recuo que a família comprou na época, é de um empresário aqui da cidade, e tem um recuo que fica uns bancos, que dia de finado a família vai lá, senta no dia do falecimento, da pessoa vai lá e senta. Eu cheguei até a comentar com você, eu falei, Zizico, não faça isso, que você tinha a ordem da prefeitura, que era para tirar aquele terreno ali, aquele recuo, e marcar como túmulo, para fazer túmulo futuramente. Você recorda muito bem. Eu não vou dizer o nome, depois em off eu te falo quem que é, você vai recordar. Então, por várias vezes, eu, Zizico, você sabe muito bem que eu não estou mentindo, você também não mente. Você chegava com aquele notebook lá no barracão, de manhã para você ir para o cemitério, chegava com esse mapa, e eu falava, Zizico, vê certinho o que, que vocês estão fazendo. Inclusive, foi mexido num túmulo lá, que essa eu posso até falar, que o Eucado aqui depois vai explanar, que é da Maria Abbe, que foi recuado em cima do túmulo dela, e ela pegou e ficou até brava. Então, para concluir a pergunta, é o seguinte, aonde se encontra esse notebook, que é de conhecimento de todo mundo, que não adianta mentir, que todo mundo sabe, e esse mapa se encontra com você, ou você deixou na prefeitura, e quem autorizou você andar com esse notebook e esse mapa?
Não, gordo. Entendeu? Eu te falo com, entendeu? Pelo Deus que eu sirvo, eu nunca tive um notebook na mão. Eu sempre tive um mapa, aquele mapa. Agora, notebook não, porque eu andava com aquela bolsa, lembra? A bolsa verde. Eu só falava que não tinha notebook ali, de maneira alguma. Se tivesse, eu paria e falava, ó, tá aqui, entendeu? Tá aqui, não tinha isso daí, não. Isso daí eu falo pra você, você nunca viu, entendeu? Você nunca viu notebook, nós daí eu não tinha, de maneira alguma. Entendeu? Se eu tivesse, eu te mostrava.
Ó, faz a pergunta no telefone. Ah, no microfone.
Servidor, você era subordinado a quem especificamente? Não, quem que tomava conta do teu serviço no cemitério?
Toninho, quem tomava conta era o encarregado do barracão, eu era...
Mas você não cita nome.
Mas é o encarregado do barracão na época.
Veja bem, você disse aqui que quem é responsável é quem assinou, que você nunca assinou nada.
Isso.
No caso do túmulo no terreno do seu Cícero, quem assinou foi o seu João Batista Fidelis e a Ivelise. Então você quer dizer que eles são responsáveis por esse ato?
Toninho,
que você é isento disso.
Pra você dar um motivo de aforamento pra alguém, você tem que ter um em mãos, não tem? Daqui tem que estar sendo vendido, não tem?
Sim.
Então eles tinham a ciência disso, não tinha?
Tinha. Eles assinaram. Sem o conhecimento que o seu Cícero deu dinheiro pra pagar o vendedor do terreno.
Não entendi.
Sem o conhecimento. Eles assinaram.
Isso.
Tá. Você pegou o dinheiro do seu Cícero e deu pro Douglas, é isso, vereador Claudinei?
Sim, não, ele não. Eu não consegui. Ele disse
tá
que
muito,
ele,
tá muito, ele, tá muito
um dos terrenos, ele disse que negociou.
O senhor não está respondendo de maneira clara as perguntas.
Senhor presidente, eu não estou entendendo.
Porque o ato que o senhor cometeu foi acatado pela Polícia Civil como ato de estelionato, como ato de crime. O senhor está tendo a chance aqui de se defender.
Exato.
E o senhor está se enrolando nas respostas e não está sendo claro. Nós queremos clareza, responde com clareza.
É que eu estou te falando, vereador, estou te falando. Apareceu um rapaz com essa escritura querendo vender o terreno. O que, que eu fiz? Mandei para a prefeitura. Aí o seu Cícero chegou querendo comprar um terreno. Ele falou, seu Cícero, tem um rapaz que está querendo vender o terreno. Você está entendendo? Está querendo vender. Aí foi mandado para a prefeitura. A prefeitura fez tudo. Quando o seu Cícero estava com a escritura na mão, foi pago o rapaz. Tá entendendo? Aí o que, que aconteceu? Aí, deixa eu te explicar. Aí aconteceu o quê? Isso daí foi anos de finados.
Tem que ser rápido. Eu dei 15 minutos, já estava fechando um minuto.
Aí no finados,
porque aqui até agora não responderam nada.
Entendeu? No finados, trabalhei lá o dia inteiro, na portaria, né? O dia inteiro lá. Aí passou uns dois dias, o Rodolfinho, me mandou uma mensagem. Zico, você está no cemitério? Eu falei, tô. Falou, que dia que eu posso conversar com você? Ó, que dia que você pode? Falou, no sábado. Aí fui lá conversar com ele. Aí ele me levou lá, falou, Zico, esse túmulo aqui é da minha família. Eu falei, então, mas aqui chegou um rapaz vendendo, com escritura na mão.
Aí ele falou assim, mas será? Eu falei, é. Aí tá. Aí nisso, foi ver, tava no nome da avó dele.
Não, chega de pergunta.
Entendeu? Só que a estrutura que o rapaz tinha. Entendeu? Não sei, não sei
como. Aqui até que hora?
Eu não sei como, né? Aí fomos lá, aí cheguei no seu Cícero, que ele tinha comprado, falei, seu Cícero, o senhor para de construir, porque apareceu uma pessoa lá e falou que é dono do terreno também. Aí tá, fomos conversando, tudo, né? Aí o seu Cícero falou desse jeito, que pra isso que eu esclareci aquela reportagem. Chegou e falou assim, ô Zico, fala pro rapaz lá, que disse que é dono do terreno, eu gastei 1.500 conto para levantar aquele túmulo. Se ele pagar esse 1.500 para mim, o terreno ali é normal. Aí depois vai ver com a prefeitura isso aí.
Vou fechar, Bidu.
Aí tá. Aí na reportagem o rapaz falou que eu tava querendo cobrar 1.500. Não, de maneira alguma. Não foi isso aí. Entendeu? Não foi isso aí. Se você estava querendo, tipo assim, ressarcer ele, entendeu? Daquele que ele gastou lá o material. O terreno era de ia ficar para ele, normal. Entendeu? Isso aí foi que aconteceu.
Bidu, um minuto só. Só um. Só para concluir a pergunta aqui, o Zizico citou que um rapaz ofereceu o túmulo. Qual é o nome desse rapaz?
Isso, Gordo.
Você tem o nome do rapaz?
Então. Só o nome. Pode falar, pode falar? Pode. Agnaldo Silva. Entendeu o nome dele? Aí tentei achar, não consegui mais. Entendeu? Não consegui mais achar, nem por telefone.
Depois que você negociou, você não achou mal o cara?
Não, não achou.
Aí ele vendeu o
negócio. Então, não achou. Vereador, vereador Toninho. Da maneira que é melhor vocês pedirem, então, a abertura de uma CPI.
Porque se for concluir
aqui, nós vamos ficar aqui até meia-noite.
Senhor presidente, eu gostaria de concluir.
Última pergunta.
Daqui a pouquinho eu vou sair daqui como culpado. Eu sou culpado, viu? Só para encerrar. Eu tenho culpa aqui. Na verdade, essa sessão aqui já me serviu para mim pegar o Alto Norte. Vamos lá. Só para concluir. Quando o senhor passou a assumir essa função frente ao cemitério municipal lá. O senhor disse que não era uma função, mas era ao mesmo tempo. O senhor ouvia das pessoas que existia irregularidade lá já ou não? Só para concluir. E para concluir também, eu quero dizer para o senhor que não é nada pessoal. Torço para que eu sei que isso provavelmente tenha trazido algum dano para a sua imagem. Sei que você é um batalhador e que o senhor reconquiste aí aquilo que o senhor tanto almeja. Pode concluir. Didi, questões aí. A gente ouve em qualquer lugar, que é a irregularidade em qualquer lugar, mas nunca foi constatado nada, entendeu? Nunca foi constatado nada. Mas aí a gente ouve em qualquer lugar, mas nunca foi constatado nada. Como é o Cadre está aqui mesmo, entendeu? O Cadre várias vezes me ajudou lá, entendeu? Várias vezes ele me ajudou.
Senhor presidente, eu acho que já serve só para colocar para a população aqui que, embora ele esteja aqui hoje, a gente sabe que foi instaurado inquérito policial, isso vai, é um assunto que está sendo tratado na polícia, já existem os casos lá. E ok, Zico, boa sorte, paz e amor para você.
Vereador Alex, quer fazer alguma pergunta?
Eu só queria que o Zico, ele concluísse da forma que ele achar mais ideal para ele e dizer a quem ele era subordinado, como disse, e quem que assinava os títulos e se você tinha alguma autoridade de poder de decisão ou não. Só isso. E dizer quem que as pessoas são responsáveis por isso lá. Porque, na verdade, eu percebo que você não era o responsável por tudo isso. Então, gostaria só que você fizesse a conclusão.
Então, vereador Alex, é o que eu tô falando.
É para você responder a pergunta que o Alex fez. Se você não quiser responder, você não responde.
Sim, eu era.
Não é,
limpeza, é zelador lá e vigilante, entendeu? O que mandava, a pessoa chegava lá, eu mandava tudo para a prefeitura, entendeu? Você
mandava para quem?
Mandava para o órgão competente lá, para o órgão competente, entendeu?
Então, deixa ele acabar de responder a pergunta. Pode falar, vereador. Eu acho que... Vereador Jorge...
Não, só quero fazer uma colocação. Tá, eu entendi o seguinte, que todas essas pessoas que compraram o terreno, eles hoje têm uma escritura. Né, Zico?
Isso, Jorge.
Eles têm uma escritura, então tá bom. As pessoas, para ter essa escritura, alguém vendeu o terreno para essas pessoas. É recolhida uma taxa de R$101, se eu não me engano, tal que a pessoa vai na lotérica e volta lá na prefeitura e depois o pessoal faz uma escritura para esse novo proprietário desses terrenos. É isso que eu entendi. Daí, o Edson da Silveira, o Zizico, ele intermediou a negociação entre quem era dono e o novo proprietário que fez essa compra. Até então, o que é estranho é, tipo, a prefeitura fazer uma nova... Aí que está a grande dificuldade da gente entender. A prefeitura fazer uma outra escritura, tá, para essas pessoas. Só que o que eu estou entendendo é que o dono, ele tem que autorizar. Senão não tem como ser liberada essa escritura. Então, gente, nós vamos ter que pegar a quem comprou, quem vendeu, ir na prefeitura. É a única maneira da gente resolver essa situação. Senão vai ficar muito diz que me diz, todo mundo vai acusar todo mundo e nós não vamos sair do lugar. Quem comprou? Foi o Roberto. Quem vendeu? Foi o Jorginho. Nós vamos lá na prefeitura, se é a Evelise, é o Batista, que é administrativo lá, que assinava, para tentar resolver isso aí. Quantas pessoas são? São 10 pessoas? Então tem 20 pessoas envolvidas nesse negócio e tem o Zizico, que era ali o zelador e que conhecia a situação. Então dessa maneira a gente vai resolver isso da maneira mais simples, colocar todo mundo frente a frente. Tá, senão vai ficar muito complicado nós chegarmos num acordo aqui na Câmara. Era isso que eu tinha para falar, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Claudinei.
Diante dos fatos aqui, falando com alguns vereadores, eu gostaria de pedir a dispensa dos demais, do seu Eucadre, se possível, se vocês autorizarem, e do ex-prefeito Hélio Duque, até porque não foi feita menção nenhuma à pessoa dele aqui hoje. E a gente vai... Está assinando uma documentação, uma instalação de uma nova CPI. Já temos assinatura, pelo que eu percebi aqui, necessária. Por gentileza, não sei como que a gente deve proceder a partir desse momento.
Bom, eu vou colocar em plenário o pedido do vereador Claudinei. E porque o plenário é soberano, como foi convocado, não foi convidado. Como o vereador Claudinei pediu a suspensão tanto do ex-prefeito Hélio Duque como do empresário Eucada, essa presidência coloca em votação a dispensa dos dois, foi pedido. Vereadores, favorável à dispensa, permaneça como estão, que for contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Então, senhor Eucadre, prefeito, ex-prefeito, eu vou abrir o espaço só. Não, mas não vai ter pergunta, não vai ter nada. Então fica revogada aí a convocação. Com a palavra, ex-prefeito Hélio Duque. Hélio, eu gostaria que você usasse 2 minutos.
Tudo bem. Boa noite a todos. Obrigado ao presidente, a todos os vereadores. Só assim, como a gente foi citado e o vereador Cícero falou aqui que eu sou o cadre, sou o cadre e não gostava de mim, que não sei o quê. Eu devo muita obrigação para o senhor cadre, sempre eu tratei muito bem, ele sempre me respeitou e eu sempre respeitei ele. Várias vezes... De madrugada, chovendo, eu toquei a campainha lá, o seu cadre veio lá para a gente acudir alguma família. Nem sempre era quem tinha dinheiro, o seu cadre está ali, sabe disso. É que muitas pessoas, Jorginho, que não tinham condições nem de ter um lugar para sepultar, não tinha condições de ter o velório, o seu cadre ia lá e fazia tudo. Assim, nunca ele foi no meu gabinete
e que eu tivesse lá, que eu tivesse maltratado ou qualquer coisa. Ele está aí. Então eu queria deixar isso esclarecido, senhor Cado. Ficou uma coisa chata falar que eu e o senhor tivemos desavença. Entende-se a parte, né, do comercial que era do senhor e do município. Então sempre eu estava defendendo o município, sim. E o senhor sempre defendendo o seu lado. Mas nunca houve deslealdade, nunca houve maldade. E a gente sempre teve amizade, como a gente tem até hoje. E outra coisa também sobre o Zizico. Nunca tive reclamação do Zizico. Ele foi um excelente funcionário na minha gestão. Nunca houve, vereador Jorge, alguém que chegasse lá e desabonasse o Zizico por alguma coisa dele. Porque se tivesse alguma denúncia, qualquer coisa, lógico que o prefeito ele tem que tomar providência. Então, obrigado a todos. É só esse esclarecimento que eu queria dar. Né, e que Deus abençoe vocês aí. E fiquem com Deus.
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria, já que o senhor abriu a sessão, o ex-prefeito...
Sem
pergunta. Abrisse a sessão de 2 minutos para o empresário Eucário também, que está aguardando aqui desde o início da reunião. E eu tenho certeza que ele tem alguma coisa para falar e quer se expressar de alguma forma.
Pela 2 minutos. Concordo. Temos menção à pessoa dele.
Usa o microfone do... Aqui, cara.
Boa noite, senhores e senhoras.
Eu, cara, eu vou dar 2 minutos.
Eu quero deixar bem claro que foi administrador do cemitério durante 15 anos. Foi renovado o contrato 2 vezes, uma na gestão da doutora Terezinha e outra na gestão do Wilson. Quando o senhor Hélio assumiu lá, é claro que tinha que fazer nova renovação. Por motivos alheios, à minha vontade, talvez a dele, não houve a renovação e achando que ele me notificou dizendo que o município tinha condições de assumir, né? Mas eu deixei bem claro que o cemitério estava saturado de sepultamentos. E eu fiz uma contra-notificação, isso foi no dia 2 de abril de 2013, se não me engano. E deixei bem claro, eu fiz uma outra contra-notificação, que havia benfeitorias remanescentes a serem usadas futuramente. E que essas benfeitorias, segundo o contrato firmado entre eu e a prefeitura, tinha que ser digamos assim, reembolsadas segundo o contrato, de acordo com o contrato. Infelizmente, isso nunca ocorreu. Agora, quanto ao tratamento com relação ao Suélio, com pessoas sempre tivemos cordialidade, eu como comerciante e ele como prefeito. Infelizmente, a minha opinião nem sempre foi ouvida. E também não tinha nenhuma responsabilidade para que fosse ouvido também. Uma vez que foi rescindido o contrato, eu não tinha porquê, né? Às vezes sugeria alguma coisa, mas aquilo não vinha do interesse do município, da administração. Então a gente deixava para lá, nunca discutimos, nunca tivemos qualquer diferença, certo? Portanto, com relação ao cemitério, eu administrei 15 anos e creio que a minha administração, com os senhores, todos os vereadores, sabem que nós sempre tivemos portas abertas para qualquer coisa. Então, nós nunca tivemos qualquer reclamação que viesse desabonar a nossa administração. E se tiver alguma coisa, eu respondo pela minha administração dos 15 anos. Quanto à administração nos últimos 4 anos, eu não tenho nenhuma responsabilidade por qualquer deslize ou por qualquer problema que tenha ocorrido no cemitério durante os últimos 4 anos. Muito obrigado pela oportunidade e eu me coloco à disposição para qualquer eventualidade, para maior esclarecimento. Muito obrigado.
Bom, eu quero agradecer aí a presença do ex-prefeito Hélio, a presença do Iocada, a presença do servidor Zizico, porque se a gente ficar aqui, a gente não vai chegar a nenhum. Então, até quero agradecer aí o pedido do vereador Claudinei, juntamente com o vereador Antônio, que era para dispensar. E creio que uma oportunidade, que eu tenho certeza que você vai ter, o ex-prefeito, como o Iosef, como o servidor Zizico também, tenho certeza que vão ter a oportunidade de falar mais sobre... Porque quando se começou, começou um negócio até meio... Mas, ao mesmo tempo, você vê que não ia chegar a lugar nenhum. Então, fica até um negócio chato aqui. Como eu até disse aqui ao vereador, tanto o vereador Antônio como o vereador Claudinei, que então fosse aberta uma CPI. E aí sim, você vai ter um dia, vai vir um, depois vai chamar outro, e vai ser convocado os nomes que foram envolvidos. Então eu quero agradecer aí pela vinda de vocês, porque aqui já teve secretários que foi convocado aqui, já foi convidado e também foi convocado de outras entidades que não compareceram. Então quero agradecer a presença de vocês aí. E não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência então passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos para uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito, então, do segundo secretário que faça a leitura.
A Vossa Excelência vai fazer dispensa do funcionário Zizico?
Está dispensado.
Com a palavra, você... Ok. Presidente.
Bom, presidente, vereadores, município presente, é o CADRE, ex-prefeito Hélio ali. Quero agradecer a oportunidade que vocês nos deu aqui. Entendeu? Talvez não seja o que vocês queriam, entendeu? Não ficou da melhor maneira possível, mas se precisar, nos convoca, a gente estará aqui na próxima vez. Tá bom? Deus abençoe a cada um. Tenha uma boa noite. Que Deus abençoe a cada um.
Obrigado pela sua presença.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero cumprimentar todos que aqui estão. Então, já são, deram o depoimento, o quadro, o Hélio, o Zizico. E eu só quero questionar alguma coisa, senhores vereadores. É dizer muito obrigado pelo elogio dos senhores vereadores que fizeram sobre a minha pessoa. E o vereador Cícero falou uma palavra que eu aceitei corretamente, claro, com todo o respeito que eu tenho pelos senhores vereadores, um requerimento pedindo para que o prefeito elabore esse projeto quanto mais rápido possível. O vereador Toninho Brandão também falou palavras de apoio, o vereador Dindinho, o vereador Jorge, muito obrigado pelo apoio de vocês. E eu vejo a preocupação dessa casa de lei, senhores vereadores. Senhor presidente, eu só vejo essa casa procurando acertar as coisas para a prefeitura. Analisa bem, lá é um problema exclusivamente do prefeito e nós, vereadores, estamos aqui preocupados em fazer com esse projeto que já foi enviado. 2 projetos para a prefeitura e não foi aceito, vereador Gordo. Não foi aceito, vereador Alex. Analisa bem que não foi aceito. 2 projetos foram enviados desta casa para o problema da Associação dos Humildes. Eu gostaria que o senhor presidente e os senhores vereadores dessem um minutinho só de atenção.
Pode falar,
vereador. Para mim poder acabar de falar o que eu estou falando. É que eu agradeço a vocês por esse apoio que vocês estão me dando aqui nesta casa para continuar o nosso trabalho, para que faça um projeto mais breve possível daquelas 40 casas que tem, para liberar 40 casas populares, e para que resolva o problema daquele povo lá. E aquelas casas que no qual está construída, que façam a maneira para resolver. Porque, vereador Dindim, foi enviado para essa casa de lei dois projetos que foi elaborado aqui nessa casa de lei, inclusive a sua excelência ajudou também, para aquela ocupação lá. E não foi aceito pelo jurídico do prefeito, pela organização do prefeito. Eu nem culpo tanto o prefeito, mas a organização não aceita nem um projeto que parte daqui, dessa casa de lei, vereador Tizil. Nem um projeto que parte daqui para lá. E nós, além de fazer o rascunho do projeto, para que fosse mexido em alguma coisa, feito a indicação do projeto junto, eu estou falando isso com bastante autoridade, até que vocês me dão autoridade aqui para eu poder discutir o projeto, e chega lá, foi barrado, inclusive o jurídico do presidente também acompanhou, foi barrado lá e nem resposta deram. E foi também, senhor vereador, o projeto dos agricultores, também nem resposta nós tivemos. Eu não vou dizer, eu vou falar uma coisa aqui, que se pensar bem, até uma falta de respeito com essa casa de lei. Que analisa bem se não há falta de respeito, porque um projeto que nem aquele dos agricultores, falar que não mandar nenhuma resposta, que mexesse no projeto, se não tivesse certo, fizesse uma modificação e mandasse para essa casa para poder dar segurança para o agricultor e segurança para o próprio prefeito poder trabalhar. E também mexemos duas vezes, três vezes, quatro vezes, o que o vereador Dindinho, através de uma medida provisória do Ministério da Cidade, que tinha todo o respaldo, tem na lei orgânica do município, para que possa resolver o problema daqueles pessoal que está lá em cima, que está na ocupação, sabe? E nós não tivemos nenhuma resposta. Então agora, vamos procurar dar um apoio para o prefeito. Vamos fazer um requerimento, vereador Tizil? Um requerimento assinado por todos os vereadores e mandar lá pedindo que o prefeito viabilize esse projeto com regime de urgência para poder resolver o problema da Coapar, no qual aonde pediu até a matrícula dos terrenos para poder viabilizar quanto mais rápido possível. O prefeito passou para mim que ia pedir para o diretor Guilherme, se não me faz da ideia, acho que é isso mesmo, para que viesse olhar e ver qual é a maneira que fosse mais fácil para resolver o problema. Mas esta casa de lei está tão interessada e os senhores vereadores estão dando o apoio necessário para que o prefeito procure fazer o que for de melhor. Eu só tenho que agradecer a vocês, agradecer às suas excelências, que estão preocupados também e estão dando o apoio para mim. Muito obrigado e que Deus proteja a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Bom, eu gostaria de esclarecer alguns fatos dessa reunião. Eu quero primeiramente agradecer também ao vereador Jorge, que fez questão de assinar junto esse requerimento para a criação da CPI da festa junina. Isso para mim, vereador, só demonstra a boa vontade do senhor, da vossa excelência, em querer que venha à tona a verdade, se teve ou não alguma irregularidade na festa. Obrigado pelo apoio do senhor e te parabenizo pelo caráter e pela tua postura. E dizer também que essa situação hoje do cemitério, da convocação dessas pessoas que aqui estiveram presentes hoje, do servidor, do ex-prefeito, do empresário Alcadre, que está aqui presente ainda, eu acho que nós não tivemos êxito nisso hoje. Porque deu para perceber claramente, vereador Claudinei, que esse servidor, ele já está instruído a não falar a verdade. Ele está instruído a não falar a verdade. Por várias vezes aqui, foi lhe perguntado quem era o chefe dele. Ele era subordinado a quem? Nós ficamos sem resposta. Ele foi perguntado, eu perguntei a ele, se então ele é isento de qualquer responsabilidade e quem assinou os títulos, quem são os responsáveis? Que no caso é o título do seu Cícero. Então, foi muito mal esclarecido, ele foi muito bem orientado a vir aqui e dar respostas invasivas para essa casa de lei. Eu acho que isso é nada mais do que uma falta de respeito com essa casa e estão tentando mostrar que nós aqui não temos competência para fazer vir à tona a verdade do que aconteceu. Porque se já tem inquérito policial aberto, porque se foi feito um BO, se foi feito denúncia na polícia, a polícia acatou, vai fazer o serviço dela. Mas nós temos que fazer o nosso nessa casa. Por isso que eu sou a favor já, vereador Claudinei, da abertura dessa CPI do cemitério. Já vamos nominar, né, mais uma CPI, CPI do cemitério. E nós temos que mostrar para a população e mostrar para quem está orientando o servidor a vir nessa casa e mentir, que nós vamos esclarecer os fatos. E quem deve vai ser punido. Isso para mim é questão de honra. E eu gostaria também que fosse questão de honra para os demais vereadores dessa casa, que isso fosse esclarecido o mais rápido possível e com muita clareza. Porque muita gente foi lesada. Muita gente foi lesada. E nós não estamos aqui fazendo papel de idiota, não. Estamos fazendo papel de idiota, não. O empresário Alcadre está aqui presente até agora. Nas palavras dele aqui, ele se pôs à disposição. E ele deixou muito bem claro que ele foi administrador do cemitério por 15 anos. Que ele se responsabiliza pelos atos da administração dele, de 15 anos. Mas que ele não se responsabiliza, ele deixou bem claro, pelos atos da administração passada, dos 4 anos passados, que não foi a empresa dele que administrou o cemitério. Então esse, as palavras do empresário Alcadre, reforça mais ainda a criação dessa CPI. Por enquanto é só isso, senhor presidente. Quero agradecer a todos e desejar meu boa noite, e que quem puder participar mais das reuniões dessa casa, que a população se intere mais do que está acontecendo aqui, do que nós estamos cobrando, que não é para prejudicar ninguém e muito menos para atrapalhar a administração, e sim para que as coisas se entrem nos eixos, para que seja feita a coisa certa. Muito obrigado, boa noite, senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes que se fazem presentes nesta casa ainda, e agradecer ao senhor Eucádio e pedir desculpa por ter tomado todo esse tempo do senhor. Mas a gente também agradece pelo esclarecimento que o senhor deu. Dizer ao vereador Antônio, meu xará, o senhor tem toda a razão, como o senhor disse, que faz parte, para o senhor é uma honra que isso, essa denúncia seja esclarecida. E eu estou com o senhor. Certo? E dizer que dia, agradecer aqui o prefeito pelo convite da audiência pública, dia 10, às 20 horas, na Água do Tigrinho. Agradecer o outro convite que está aqui, a todos os vereadores também, através da pessoa da senhora Evelise, da Junta Militar, que será no dia 11, às 10 horas, na Casa da Amizade. Dizer que também a gente foi, acho que todos os vereadores recebeu aí um convite da Escolinha Matriarca, que sábado, às 16 horas, haverá um passeio ciclista na cidade. Acho que foi convidado e está convidando toda a população e todos os vereadores. Vai ser sábado às 16 horas e a gente vai estar fazendo um... Eu acho que eu vou na caminhada, porque na bicicleta eu não vou aguentar. Mas
verdade, viu? E dizer que, vereador, que não só essa CPI do cemitério, aqui ficou uma coisa assim meio esclarecida, como o presidente também disse, e que eu acho que a melhor coisa que vai ter vai ser uma tal da CPI, porque vamos ouvir um de parte em parte e vamos chegar assim num acordo, porque, como disse o senhor Alcadre aqui, que amizade é uma coisa, negócio é outra coisa, certo? Então, eu acho que aí ficou uma coisinha para a gente se agarrar. No mais, agradeço a todos os colegas, a todos os ouvintes, e uma boa noite a todos.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo. Às vezes dá para explicar para o pessoal que nos ouve em casa que, na ânsia pela busca da verdade, em um primeiro mandato de vereador, a gente lutou muito para chegar aqui, a gente acaba até se excedendo, se exacerbando. Talvez eu, no meu questionamento com o funcionário público Zizico, não tenha sido tão feliz a princípio, mas não me arrependo de nenhuma só palavra, de nenhuma só pergunta, porque diante das respostas tão obscuras, né, tão fúteis, né? Eu fui na rádio esse dia dar uma entrevista e o cidadão disse que a minha entrevista ela foi fútil. Fútil é isso aqui, cidadão. Fútil é receber um ex-funcionário público aqui depois de saber que, olha só, é funcionário público ainda. Mas olha só, analisem vocês. Tratamos esse assunto aqui diversas vezes. Vocês já de convir comigo que a rádio, durante a transmissão, ela tem audiência boa. Isso apareceu em rede estadual durante um dia e meio. Foi instaurado um inquérito policial. Foi votado aqui uma convocação. E aí você recebe o funcionário aqui e ele diz: eu não sabia de nada. Eu não tinha ciência disso. Quer dizer, e aí? Quer dizer, isso aqui não é fechar os ouvidos para minha pessoa, como vereador. Hã? Não, pegou dinheiro. Quer dizer, estranho, né? Não foi dinheiro de uma pessoa. Fica parecendo que a gente quer punir o cidadão. E a gente fica mal. Eu falava com o vereador Jorge na viagem isso. Eu fiquei mal com essa história. Por quê? Porque ele era o pior vereador Drummond Oliveira. Ele não é pior pelo cargo, mas ele ia ser o mais prejudicado e está sendo o mais prejudicado numa esfera. Na época da ex-prefeita Terezinha, eu fui colocado no cemitério. Eu era meio que contra, era funcionário público e fiquei lá um tempo. Inclusive era o seu Eusef, que era lá o gestor. E a gente percebia a responsabilidade do senhor com aquilo. Eu converso com pedreiros aí que trabalharam lá para o senhor, todos ali. Quer dizer, chega a ser vergonhoso. Às vezes o vereador Antônio Bruno de Oliveira Neto, eu me senti aqui meio culpado hoje. Parece que a gente aqui, parece que o vereador que recebe a denúncia, porque o seu Cícero, eu não vou falar aqui, ele está cometido por uma doença, está doente. Quer dizer, deu os R$2.000 dele. É fácil vir aqui agora e dizer não. Isso é peculato. É crime também. Não tem essa explicação de que eu era funcionário público e em um momento de trabalho eu era o picareta do cemitério. Eu gostaria de estar falando isso aqui com ele aqui na minha frente. Porque eu fui colocado aqui muitas vezes por inquisitor. Eu não quero ser inquisitor de ninguém. Mas eu quero trazer essa vontade, ô presidente, de trabalhar pro Jataizinho aqui, entendeu? Eu já fui taxado por ladrão também. Me chamavam de ladrão do sindicato. Mas entre chamar o cara de ladrão e provar que ele é ladrão é outra coisa, né? Agora veja bem, nesse caso aqui especificamente, nós temos o quê? Olha só, gente. Nós temos o Departamento de Administração da Prefeitura, um título perpétuo. Vamos ver se eu entendi bem, para Vossa Excelência, o vereador Alex Faria, que é um bacharel em direito, que trabalha com direito. Eu entendi bem, ou essas duas pessoas que assinavam esse título teriam que ir na delegacia amanhã registrar queixa desse cidadão que aqui esteve? Eu entendi bem, ô doutor Zedan? Porque se é eu que assino aqui, vereador Jorge, eu ia na delegacia amanhã de manhã. Eu quero saber, porque parece que ninguém é culpado, não culpado, vereador. Culpado por câmera de segurança não estar funcionando, culpado por a cidade estar cheia de buraco, culpado por, às vezes, não ter um remédio num posto de saúde, culpado é sempre o vereador que está. É ruim, eu sei que soa mal, que dói aos ouvidos de algumas pessoas. Mas o seu Cícero chorou. Alguém... Não... Ele chorou durante a matéria. A R$2.000 pode não fazer falta para alguém aqui, mas para o cidadão. Eu, olha, vou falar para vocês aqui. O meu sentimento aqui hoje, o senhor presidente, estou encerrando, estou no meu tempo ainda, mas é de total fracasso. O meu sentimento aqui para vocês que têm 4, 5 mandatos, vocês que me perdoem, é sentimento de repulsa. É o sentimento de que nossa voz aqui não serve para nada. É o sentimento de que, olha, fiquem tranquilos. Eles vão falar lá, eles vão dizer que vão investigar, mas nada vai acontecer. Nós temos que entender o seguinte, que em alguns momentos aqui, não é necessário ter curso superior, você tem um voto. Em alguns momentos, aqui estão homens de toga. E quem deu esse direito foi o eleitor na linha, lá na urna. Nós temos que ser respeitados como homens da lei, homens que executam, que fazem a lei funcionar através da fiscalização, homens que criam lei, nós temos que ser respeitados. Não dá mais. Isso aqui hoje foi vergonhoso. Ah, mas Dindim, você quer pegar o cara pro pescoço? Não é isso. O que eu esperava aqui, vereador Alex... É um mínimo de verdade. Eu não senti aqui, por parte dele, sentimento nenhum em relação às famílias. Eu não senti. O Douglas, o seu Cícero, o Viviane e outros casos que tem aí. Eu não senti. Tem um caso do senhor, que eu vou contar para vocês aqui, que vai vir à tona. Que um funcionário público me contou, que ele é um funcionário público. Morava sozinho, Jataizinho. Estava sepultado há 15 anos, túmulo feito e tudo. Quer dizer... No último ano de 2016, não existe mais o túmulo do cidadão lá. O caso do seu Santino, eu fui com o Guano, em alguns casos, com o vereador Cícero. Ô, seu presidente, o seu Santino é um fotógrafo, um homem que todo mundo conhece. Ele deu R$3.000, acreditando que estava adquirindo lá um jazigo. Devolveram para ele, quem devolveu? Agora é fácil vir aqui e dizer, olha, então eu vou sair nas esquinas de Jataizinho amanhã, se eu for um cara de má índole, sacana, vou começar a picaretear terreno. Olho o terreno, digo que é meu, pego a grana e vou na prefeitura e aí lá vão socar a caneta e vão dar o título para mim. Porque o que o cidadão disse hoje, o que ele disse aqui hoje é que é normal. O que ele falou aqui hoje, nas palavras deles, é que não existe a normalidade se a partir de amanhã algum funcionário público começar a negociar durante o horário de trabalho o serviço dele. Ele disse que podia. Eu gostaria de estar encerrando, pedir por gentileza que vocês me desculpem pela maneira talvez fútil como alguns cidadãos enxergam aqui a nossa fala, mas é lamentável que de fato nós consigamos acertar isso aí, porque o vereador Antônio, nós somos culpados aqui, viu? É a gente que tem culpa. O cara vem aqui, pegou dinheiro dentro do cemitério, não abre a boca, não fala quem era chefe dele. Eu varri ruim, que até lixo, eu sabia quem era meu chefe. Até quando eu queria dar o cano, fugir antes da hora, picar o cartão antes da hora, porque nunca fui santo também, eu sabia. Dar um atestadinho, pedir lá pro Lelo, o final do Lelo, que Deus o tenha, o seu Zé Matão, que foi fiscal geral meu, o Gerson, pedir lá para dar uma saidinha antes, eu sabia. E eu tinha que respeitar. Não tem chefe, né? Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador. Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Senhor presidente, nobres vereadores, população que se encontra aqui presente ainda mais uma vez, boa noite a todos. E queria dizer para o vereador Claudinei que eu só vejo um jeito de nós
tentarmos saber o que realmente aconteceu. É colocar todos os envolvidos frente a frente aqui junto com a gente. Que daí eu quero ver, porque, tipo assim, falar sem ter aqui as pessoas envolvidas é fácil. Agora, se chamar todo mundo, daí eu quero ver como que vai andar a coisa. Porque daí é quem vendeu, é quem comprou, daí eu quero ver 20 pessoas ou mais pessoas falando uma mesma coisa. Então aqui vai ficar difícil e é o jeito da gente resolver. E para falar aqui da abertura, que vai ser a reunião no sábado da CPI da Festa Junina, que eu quis e fiz questão de estar assinando o vereador Antônio, juntamente com o vereador Claudinei, com o vereador Alex, com o vereador Cícero, eu fiz questão de assinar porque existe uma comissão de licitação, existe um pregoeiro na prefeitura e praticamente acho que 90 e uns 80% do que foi a festa junina, tudo foi licitado com empresas que participaram da licitação, uma ou mais empresas que participou, cada coisa que teve a festa junina. E a minha esposa, a professora Vânia, que é professora de carreira, tem dois padrões no município, ela está designada para estar ajudando nessa parte cultural do município. Tá, não só a festa junina, mas diversas outras coisas. Tem bastante projeto aí que ela está trabalhando juntamente com o Departamento de Educação, onde ela é servidora lotada na educação. E quero dizer que ainda não tenho assim, os valores exatos da festa junina, mas eu acho que não chegou aos 150 mil, tá, 7 dias de festa. E eu descobri, tipo, perto dela ali, nesse período, que tem como fazer muita coisa sem você gastar muito dinheiro. Ela que nunca tinha mexido com festa, ficou durante ali 90 dias tentando organizar uma boa festa, que foi uma boa festa. Tá, isso aí a população demonstrou isso. E o vereador Antônio, ele fez um requerimento também, né, vereador? Pedindo informação da festa. Pena que a prefeitura ainda não mandou as informações. Tá, se a prefeitura tivesse mandado as informações da festa, como que foi a festa, eu tenho certeza que ninguém iria assinar essa CPI. Eu não tenho dúvida. Se a prefeitura tivesse mandado a resposta ao vereador, ninguém iria assinar essa CPI. Eu estou falando porque eu acompanhei de perto. Eu sei que a servidora Vânia, por ser minha esposa, ela há muito tempo que ela está no meio público, e depois, quando eu vinha conviver com ela, tipo, dentro da área pública, ela se tornou um grande sucesso. E não é por mim, não, é por ela. Tá, onde ela colocou a mão, onde ela trabalhou, realmente ela tem, assim, uma capacidade de fazer, de trabalhar, porque ela faz assim com muita dedicação, com muito amor, tá, quer mostrar serviço, tá? Então, se a prefeitura tivesse mandado para cá a resposta do vereador Antônio, que é direito do vereador, tá, eu fiz questão hoje de estar assinando, então se a prefeitura tivesse mandado, vocês teriam visto como que foi feito tudo da festa. Tá, de repente, não foi toda a perfeição que poderia, talvez, ter sido, mas eu tenho certeza que, além da bela festa que foi, eu acho que a maneira legal, ela não deixa dúvida. Tipo,
tipo assim, como eu disse, tudo foi licitado, e o que não foi licitado foi os artistas que têm reconhecimento nacional, artista que era 50 veio por 20 e pouco, artista que era 30 veio por 11, outro era 25 veio por 11, e o prefeito na época ele deu 60 mil reais, falou, olha, a festa tem 60 mil reais para contratar em show. E com 60 mil reais, em outras festas era 70, um show, 60, um show. Tá, e foi conseguido fazer a grade de show, fora os pratas da casa, por 60 mil reais. Então eu quero, eu não poderia deixar de falar, porque eu estive perto disso aí. Tá, a segurança foi um sucesso na festa. Só que o comando da polícia, o Fragatti, o presidente do Consegue, o Fabiano, até o comando da polícia, o comandante-geral, pediu para que o policiamento que viesse em Jataizinho, eles tivessem refeição. E a prefeitura, vereador Antônio, ela não tem licitado comida. E a professora Vânia também, ela, dentro da legalidade, a festa junina em si, ela teria que oferecer essa refeição para os policiais que vieram. Foi 146 refeições que a própria festa junina pagou. Está com recibo, tudo certinho, e ninguém vai encontrar isso, nada na prefeitura. Tipo, foi o maior índice de todas as festas de barraqueiro que veio para Jataizinho e que recolheu as guias na prefeitura. Alguns barraqueiros recolheu para o recibo para poder pagar as refeições dos policiais. A comissão da festa decidiu isso aí. Faltou dinheiro, a dona de quem serviu lá a comida ainda fez desconto, a dona Ione da pensão. Então, eu tô, tipo assim, se viesse aqui a prefeitura, eu acho que foi uma falha da prefeitura. Tipo, tá, se tá tudo legal, tudo certinho, já manda as informações. Tipo, não tem que, 15 mais 15 dias, 30 mais 30 dias, documento tá tudo lá. Tudo que teve na festa, os artistas que veio, as notas, tá, primeiro veio a nota para depois pagar. Então não tem tanta coisa para estar informando, está tudo na prefeitura. Tudo. Tem tudo. A festa junina acabou no domingo, tinha tudo já na segunda-feira. Tudo, tudo na prefeitura. Então daí, eu não sei por que não mandaram, gente. Tá? Foi tudo listado, banheiro químico, barraca, prata da casa. Os shows que não foi licitado foi por inexibilidade, artistas têm reconhecimento nacional. Então eu acho, tipo assim, eu até amanhã cedo vou dar esse puxão de orelha nas pessoas que tinha a incumbência de estar mandando para cá. Eu quero só citar um exemplo aqui, vereador Dindim. Nós conversava na reunião. Artista que veio aqui por 30 mil em 2011, veio por 14 mil agora. Tipo assim, passou 11 anos, veio um cara aí, dá chapéuzinho, dá caneta nos outros, pagaram 35 mil pro cara, pro Falcão. Então, só tô citando só um exemplo, passou 11 anos. A organização da festa, a prefeitura, com show, gastou uns 70 mil com os pratas da casa, uns 75 mil em 7 dias. Passou 6 anos, 6 anos atrás, gastaram tipo 70 em dois shows. Um exemplo, estou citando um exemplo só. Só para a gente ver, mas, tipo assim, como esposo da professora Vânia, que é servidora de carreira, que fez parte da festa junina, eu teria que falar aqui para amanhã, Aqui, a orientação ofício 08/2017, tal, autoria do vereador Antônio Brandão, solicitamos do valioso préstimo dessa casa de lei, extensão do prazo de mais 15 dias. Gente, isso é um absurdo isso aqui. Na terça-feira ou quarta-feira, após a festa, lá tinha tudo quanto é documento. Tipo, todo mundo recebeu antes. O cantor que veio, recebeu antes, mandou a nota. Tipo, quem ganhou a licitação das tendas, já pagou tudo. Eu não entendo por que pedir mais 15 dias de prazo. Eu até hoje de manhã, nem imaginei que aqui teria um pedido de CPI. Eu ainda pedi para a professora Vânia, para que ela fosse na prefeitura, levantasse tudo, pedi para ela.
Hoje?
Nem imaginando que de repente teria isso. Falei, pega tudo e leva protocolo na presidência da casa, por presidente, tudo que diz relação de festa. E tem tudo lá. Aí está tudo levantado, tudo certinho. Então, eu, tipo assim, assinei junto com essa CPI, tá? Porque eu tive ali por perto, porque esse meio, gente, é um meio muito complicado. É um meio complicado, existe muitas pessoas, não estou falando servidor, não. Existe muitas pessoas querendo dar golpe, querendo fazer acordo, fazer acerto com o servidor. Nós sabemos que no passado, a vida inteira, festa junina era um meio de muita gente ganhar dinheiro. Muita gente fazia altos acertos. Então, eu sabendo disso aí, eu procurei sempre ficar por perto para que não pudesse, como o vereador Alex disse, tudo é licitado. Tá, se de repente houve qualquer coisa em licitação, tipo a minha esposa, ela não tem nada a ver com licitação. Tá, quero deixar bem claro, mas nem da licitação eu tenho dúvida. Porque antigamente, gente, a festa junina, que Jataizinho, de 2005 para cá, teve muita gente que criou uma raiz aqui em Jataizinho, foi se alastrando e ninguém consegue tirar essas pessoas mais aqui de Jataizinho. Se você for pegar, gente, de lá para cá, é as mesmas pessoas que sempre ganharam tudo. Tudo! Agora deu uma mudada. Não é 100%, mas mudou bastante coisa. Então eu sabia desse perigo e procurei ficar ali por perto. Mas, tomara que a prefeitura esqueça esse ofício de estar estendendo por mais 15 dias essa resposta, porque se existe toda a documentação lá, a prefeitura tem que mandar o documento para cá e parar com essa mesmice de tudo que chega lá, de repente tendo condição de responder e demora 15 dias para responder o ofício. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente Maurílio Marcello Bittur.
Bom, primeiramente, quero agradecer o Iosef, que está aqui até o momento. O Fugiu, Marcelo, a Amanda, os munícipes que estão aí ainda ouvindo a sessão. A gente vê aí o que aconteceu nessa sessão hoje. Como eu disse aqui, não foi nenhum convite, foi uma convocação. Eu sempre falei que tem gente que pensa que isso aqui é de brincadeira, acha que pode chegar aqui e zombar. Zombar, vocês sabem o que é, né? Achar que... Mas, infelizmente, é assim. Vereador Jorge, eu até fiz questão, vereador Jorge, porque foi protocolado hoje isso aqui. Às 16h53 aqui na Câmara. Você vê, quase faltando 7 minutos para as 17 horas. Como você disse, pediu para sua esposa, se a sua esposa tem tudo... Não, mas você falou que ela tinha uma... Tem tudo, uma parte, você vê, uma prefeitura que... Uma prefeitura, agora vem cá. A festa junina terminou quando? Dia 9.
Hoje é que dia? Dia 7. Vai fazer quase 30 dias. Aí se pede mais 15. Para vocês verem como é que está a administração lá embaixo. Para vocês verem que depois que o vereador vem aqui e critica a administração, não adianta o prefeito ficar brabo. Olha, está difícil. Vocês hoje, nós esquecemos de falar do Coca, que foi fechado porque veio uma mãe aqui e denunciou o Coca. E aí, qual foi a melhor solução? Fechar. Aí você vê a responsabilidade de uma administração. Então é difícil. É difícil defender a administração. É muito difícil. Vereador Adir, como todo mundo já disse aqui, aonde você, eu vejo você aí brigando, que na verdade não precisava nada disso. Não precisava. O que mais me deixa triste, vereador Adir, é que o Dirceu foi vereador 3 vezes. Ele não pode falar que é leigo nisso. Ele não pode falar que ele não sabe. Ele tem 3 jurídicos lá dentro da prefeitura. E é tão fácil resolver. Aí o que que acontece? Cai aonde? Cai aqui na Câmara. Tá aí o cemitério. Tá aí o Coca que foi fechado porque a mãe veio aqui. Porque lá na prefeitura ninguém quis ouvir ela. Assistência social. Que isso aí faz parte da chefe da assistência social. E aí o problema veio aonde? Veio parar aonde? Na Câmara de Vereador. O cemitério. Só deram ouvidos quando veio a imprensa. Por quê? Porque isso já está. Já foram falar lá na prefeitura desde fevereiro. Que eu tenho conhecimento. Como já foi dito aqui. E aí estourou onde? Na Câmara. Então é difícil. É muito difícil para vocês verem como é que não é fácil ser vereador. E eu sempre falei uma coisa aqui, vereador Claudinei. A coisa mais sadia é você chegar aqui nessa cadeira, não eu aqui, mas aqui embaixo, aonde vocês estão também, que depois eu também já ocupei ali e vou ocupar novamente, é você chegar aqui e falar o que você tem vontade, o que você quer, e não ser cabrestado por ninguém. Falar a verdade. E não ter rabo preso com ninguém. Isso é o importante. Como eu sempre falei, eu não fui nomeado para estar sentado nessa cadeira. Eu fui eleito pelo voto do povo. E eu tenho que dar satisfação. Não é lá na prefeitura. Eu tenho que dar satisfação, meu caso. É pro povo que votou em mim. Porque, como o vereador Alex disse, nós viemos aqui para fiscalizar. E não adianta a administração pública ficar brava. Porque nós temos que fiscalizar. É aquele ditado: doa a quem doer. Quem não deve, não teme. Então, meus vereadores, meus pares, quero mais uma vez lembrar a vossas excelências que é dia 12, uma sessão extraordinária às 9 horas da manhã, e vocês ficam já convocados. Não havendo mais nada, essa presidência agradece a vocês que estão aqui, agradece os munícipes e a população de Jataizinho. Obrigado.
obrigação de minha. Eu me senti honrado com o convite.
Essa semana eu vou fazer uma conversa com o senhor.
Gostei de ouvir o falando aí. Gostei de ouvir o senhor.
Cara, eu tenho que, inclusive, o seguinte. Eu realmente tentei ajudar eles, inclusive ele, né?
Sim.
E eu falar para ele, esse não pode.
É a única coisa que deixa isso. É que hoje a ordem superior não apareceu, né?
Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: decidido de a forma que eu